Eleições Autárquicas 2021. A Rádio Vidigueira promove a partir do próximo dia 13 de setembro um conjunto de debates com os candidatos às juntas de freguesia do Conselho, Assembleia e Câmara Municipal de Vidigueira. No dia 13, pelas 11 horas da manhã, abrimos a antena aos candidatos à junta de freguesia de Pedrógão do Alentejo. No dia 14, os candidatos à junta de freguesia de Vidigueira. No dia 15, aos candidatos à junta de freguesia de Vila de Frades. E no dia 16, os candidatos à junta de freguesia de Selmas. Na sexta-feira, dia 17, pelas 17h30, tem lugar o debate com os candidatos à Assembleia Municipal de Vidigueira. E no dia 20 de setembro, o debate com os candidatos à Câmara Municipal de Vidigueira. O futuro do Conselho de Vidigueira passa pela Rádio Vidigueira em 90 FM ou em www.radiovidigueira.pt.
É isso mesmo, o futuro passa então aqui pelos microfones da Rádio Vidigueira, Autárquicas 2021. Boa tarde, seja então bem-vindo. E entramos hoje numa outra fase com o debate à Assembleia Municipal de Vidigueira, com os cabeças de lista à Assembleia Municipal de Vidigueira, o candidato da CDU, João Carlos Góes, o candidato do Partido Socialista, Norberto Fialho, o candidato do Movimento Independente Mais Cidadãos, João Roberto, a quem desde já agradeço a vossa disponibilidade e presença para estarem aqui neste momento importante, naturalmente, para o Conselho. Ora, como tem sido a panágio destes debates, efetuamos um sorteio para dar início, por uma ordem, aos nossos oradores. Dita essa ordem, que a primeira intervenção caiba a Norberto Fialho, o candidato do Partido Socialista. A minha questão, e aqui naturalmente sem grandes alongamentos, é basicamente o que está na base desta candidatura, o que traz o Norberto nesta candidatura à presidência da Assembleia Municipal de Vidigueira.
Obrigado, Marco. Primeiro de tudo, eu gostava só de cumprimentar e agradecer a Rádio Vidigueira, pronto, na forma, neste caso, do Marco Abundância, por esta oportunidade. Sem dúvida nenhuma, é o debate de ideias e colocar as posições e opiniões de cada um, portanto, num diálogo que, obviamente, que se espera e que seja produtivo, é sempre um serviço à cidadania e à democracia. E depois, obviamente, cumprimentar os candidatos da CDU e dos Mais Cidadãos, foi sem querer, neste caso, dos Mais Cidadãos, que, neste caso em particular, que obviamente que todos estejamos aqui para que, obviamente, as coisas sejam produtivas e que, sem dúvida nenhuma, que corra tudo pela positiva. E por último, mas o mais importante, é enviar um caloroso cumprimento e amizade aos nossas amigas e amigos, ouvintes e munícipes do Conselho de Vidigueira. Portanto, nós do PS estamos aqui para vós, mas todos somos imprescindíveis, sem dúvida nenhuma. E para responder à questão, Marco, o nosso desafio, obviamente, e fazemo-lo com humildade e alegria e com responsabilidade, é realmente apresentar novas soluções para o nosso Conselho. Portanto, nós, neste caso, são pessoas que integram esta lista, são pessoas que gostam, defendem, estão presentes e que, obviamente, querem uma verdadeira projeção do território baseada em ações com sentido, positivas e progressistas. Portanto, esta equipa integra o projeto autárquico do Partido Socialista, obviamente que se apresenta, e nós acreditamos ser a escolha certa para criar as bases para uma nova liderança para o Conselho de Vidigueira. E olhamos o futuro com intenção e para aplicar uma nova e moderna estratégia e visão com outros protagonistas políticos isentos e, sem dúvida nenhuma, disponíveis. Portanto, e para a Assembleia, neste caso em particular, com a CDU e com os Mais Cidadãos, obviamente é que queremos mais democracia, transparência e diálogo e proximidade. Portanto, são pessoas que estão nesta lista e na candidatura em geral, pessoas que estão presentes nas nossas comunidades, que nós conhecemos, que nos transmitem confiança e estão sujeitas apenas ao interesse do desenvolvimento do Conselho, sem limitações ou regras vindas de fora. Portanto, queremos dignificar o órgão autárquico e tornando, obviamente, um motor para a verdadeira expressão da democracia. Portanto, este é um lugar de respeito e plural, onde o debate se deseja, obviamente, saudável e produtivo para o benefício de todos nós. E queremos, obviamente, ser mais uma solução e ajudar, obviamente, esta fase difícil que atravessamos. Portanto, acredito que devemos, neste caso, e este é o mote essencial para a nossa candidatura, devemos dar mais ao nosso concelho e à nossa comunidade. Portanto, é por isso, neste caso, eu em particular, como primeiro candidato à Assembleia Municipal, ofereço-me para contribuir mais para todos, e porque acredito, sem dúvida nenhuma, que esta é a escolha certa para o Conselho da Vidigueira.
Muito bem, fica esta primeira intervenção do candidato do Partido Socialista, Norberto Fialho. A mesma questão, neste início do debate, é o que está na base desta candidatura, candidato da CDU João Carlos Góes, o que o traz nesta candidatura à Assembleia Municipal de Vidigueira?
Boa tarde a todos. Portanto, antes de responder, gostaria de cumprimentar o Marco, os outros dois candidatos, cabeças de lista à Assembleia Municipal de Vidigueira, o Norberto e o João Inácio, os munícipes deste concelho, obviamente, todos os ouvintes da Rádio Vidigueira, em geral agradecer a esta ao serviço público prestado e, por fim, não menos importante, também gostaria de agradecer a toda a minha equipa, aos meus camaradas e amigos de campanha pelo excelente trabalho e empenho que têm realizado até à data na nossa candidatura. Portanto, o que está por trás da minha candidatura é contribuir da melhor forma para o concelho onde vivi e estudei até aos meus 17 anos, a idade com que entrei para a universidade. Estou na Assembleia Municipal da Vidigueira há 24 anos e penso que ainda poderei dar contribuições importantes para o município da Vidigueira, para que continue na vanguarda, com propostas inovadoras em contexto nacional e principalmente em contexto europeu, como tem sido por múltiplas vezes em diversos mandatos da CDU desde 1979. Em segundo lugar, por estar inserido numa equipa coesa, altamente motivada e competente, e que combina simultaneamente juventude e experiência, constituída por pessoas dedicadas e que colocam os interesses dos munícipes em primeiro lugar, bem como a resolução dos seus problemas mais prementes. Por fim, pelo projeto autárquico em si, iniciado há 4 anos, um projeto de progresso ambicioso, mas ao mesmo tempo execuível, o qual foi pensado diagnosticando numa primeira fase as maiores debilidades e potencialidades do nosso concelho, e numa segunda fase, elaborado através da auscultação de centenas de pessoas e traçado para o horizonte dos próximos 4 anos, organizado em 9 eixos estratégicos. Portanto, nós tentamos projetar o concelho para o que melhor se faz em termos nacionais e europeus, como referi, nos domínios da educação, da ação social, da habitação, do empreendedorismo, do turismo, da juventude, da sustentabilidade ambiental, do ordenamento do território, da cultura, do património e dos equipamentos e espaços públicos.
Muito bem, fica esta intervenção do candidato da CDU a propósito destas razões que norteiam então, e que trazem a esta candidatura. Candidato do Mais Cidadãos, João Roberto, também o que está na base desta candidatura à Assembleia Municipal de Vidigueira?
Ora, também, à semelhança dos meus amigos e companheiros candidatos das outras forças políticas, gostaria de começar por saudar a Rádio Vidigueira pelo serviço que se propõe a realizar no sentido de dar um contributo para a cidadania, na pessoa do Marco Abundância. Cumprimentar também de uma forma muito, muito amiga e de grande proximidade, apesar de algumas não coincidências político-partidárias, quero deixar desde já aqui o sublinhado do enorme respeito que tenho quer pelo Norberto Fialho, quer pelo João Carlos Góes, e portanto deixar essa nota que penso sempre que é extremamente importante nestes contextos onde muitas vezes as campanhas eleitorais são vistas como momentos mais calorosos ou mais acalorados, melhor dizendo. E é sempre bom referir que, no fundo, aquilo que nos une é sempre mais importante do que nos separa. E no dia a seguir às eleições, todos nós vamos estar imbuídos do mesmo espírito de levar o nosso concelho o mais longe possível no sentido daquilo que é o desenvolvimento da população. Dito isto, deixar também um abraço fraterno a todos os vidigueirenses e muito em especial a todas as pessoas que participam nas várias listas candidatas às eleições autárquicas de 2021. Desde logo a equipa do Mais Cidadãos que me acompanha e da qual é com grande gosto que faço parte, mas também uma palavra amiga às pessoas que integram as listas quer da CDU, quer do Partido Socialista. Porque é cada vez mais difícil a disponibilidade das pessoas para participar na vida política. temos desafios muito grandes de cidadania e portanto, acho que é também sempre de realçar esse aspecto. O que é que leva, de facto, à minha candidatura? Eu, tal como João Carlos, acho que entrei nestas lides há cerca de 24 anos. Em 1997 foi a minha primeira candidatura à Assembleia Municipal. Nunca fui candidato a mais órgão nenhum. Já tive eleições onde não participei. Aliás, nas últimas não fui candidato por qualquer força a qualquer órgão. Mas aquilo que está na minha maneira de ser e de pensar é naturalmente dar um contributo com a humildade necessária, com respeito por mim e pelos outros, no sentido de poder ajudar a melhorar aquilo que são as condições de vida da população do concelho onde nasci e resido há 49 anos. Faço com gosto e integrado numa equipa de pessoas com uma vasta experiência, com conhecimento, com maturidade, com juventude, com provas dadas. E portanto, este contexto que vivemos e o que iremos viver a seguir num contexto de pós-pandemia será um contexto de grande exigência e daí que seja extremamente importante estarmos todos preparados e todos com uma grande capacidade de diálogo para levar a bom porto aquilo que é o nosso desafio em primeiro lugar, mas sobretudo o desafio que lhe subjaz, que é o desenvolvimento do Concelho da Vidigueira.
Muito bem, fica esta primeira intervenção também do candidato do Mais Cidadãos, João Roberto. Finalizamos então assim esta primeira questão e naturalmente agora pedia-vos que fizessem uma apreciação, um balanço deste mandato que termina na Assembleia Municipal. Um mandato que fica marcado pela demissão do anterior presidente eleito pela CDU, que entrou em rota de colisão com o presidente da Câmara Municipal. Como é que viram o desempenho da Assembleia Municipal de Vidigueira neste último mandato? Norberto Fialho, candidato do Partido Socialista, como é que acompanhou estes 4 anos da Assembleia Municipal de Vidigueira? Que análise é que faz este trabalho?
Bom, obrigado, Marco. Normalmente, quando se faz este tipo de análise, costuma ter-se que fazer também uma mais prévia, poder fazer uma comparação. Neste caso, não estou há tanto tempo na Assembleia Municipal quanto o João Roberto ou o João Góis, neste caso. Este foi o meu primeiro mandato, portanto sou mais jovem nestas andanças, por assim dizer, mas sem dúvida nenhuma acho que foi um mandato com muita exigência, completamente atípico daquilo que tem vindo a acontecer no poder local na Vidigueira ao longo do processo democrático depois do 25 de abril de 1974, e não só pelo que aconteceu obviamente no executivo, que está 2 vereadores de cada força política mais um, neste caso, do movimento independente de Vidigueira, que obviamente fizeram todos um trabalho em prol da comunidade, que isso é sempre importante. No entanto, na Assembleia Municipal, acho que houve vários pontos que marcaram de forma indelével este mandato. Um deles, sem dúvida nenhuma, é o da saída do presidente da Assembleia Municipal, o Pedro Janeiro, que neste caso foi eleito pela CDU e que acabou por entrar em rota de colisão com o próprio partido, apesar de ele ser independente e já ter candidatado anteriormente por outros partidos, nomeadamente pelo Partido Socialista. No entanto, e tendo essa circunstância, o que é certo é que não foi esse o único ponto que foi importante, obviamente a transferência de competências, a situação da dívida da água, que até mereceu aqui a vinda da dívida de águas públicas do Alentejo, que temos a vinda aqui do Sr. Presidente das Águas Públicas do Alentejo, numa sessão da Assembleia, e obviamente outros temas que são sempre importantes, obviamente como são sempre muito acalorados os debates associados às gerências dos anos de transatos, acaba por ser sempre haver muito diálogo e muitas e obviamente muitas razões, sempre com respeito e sempre com dignidade. Acho que isso foi mantido, pelo menos acredito que tenha sido assim de todas as pessoas. No entanto, algumas sessões bastante longas. Da minha parte, acredito que no caso da situação do Pedro Janeiro, não tanto as razões para a saída, que é o mais importante, que obviamente foram ditas também pelo
Mas marca um pouco este neste mandato?
Marca completamente. Foi a primeira vez que o Presidente da Assembleia saiu a meio, em ruptura, obviamente, com o partido que, pelo qual foi eleito. As razões, se caberá ao próprio, obviamente, dizer, e certamente ele já fez uma carta aberta nesse sentido, mas, obviamente, e por aquilo que nos deu a perceber, é que não havia um modelo de proximidade e reciprocidade com a Câmara Municipal, não funcionou. Certamente, portanto, ele queria ser mais interventivo e próximo da população, certamente, e obviamente, e estava a ofuscar, e pelo menos foi essas as razões que foram apontadas até certo ponto, e que obviamente só via na praça pública, e ofuscou o Presidente da Câmara nessa função. Portanto, alegou a isenção, o Presidente da Assembleia, neste caso, alegou isenção, independência, e neste caso em particular, talvez não tenha agradado a algumas pessoas esse tipo de perspectiva, e sem dúvida nenhuma entrou pois em confronto com o Executivo, porque está por colocar até questões públicas como cartas abertas, como no dia 12/8/2019, como a situação da seca extrema, que teve associado também a um episódio caricato em que houve algumas tentativas de debate público por causa de gastos de água de uma captação que terão sido potencialmente obviamente não usados da melhor forma. Não vou entrar aqui em debates nem em polémicas sobre isso. Ou então no dia 19/8/2019, em que ele enviou uma carta ao Sr. Presidente da Câmara relacionada com a incubadora de empresas, que tinha sido também uma proposta da CDU na altura em 2017. Mas, no entanto, como estava a dizer, mais do que as razões para a saída, acho que o importante foi o que daí resultou. E vou ser sincero, e sem nenhum celeuma para, neste caso, o João Roberto não esteve nestes últimos 4 anos, e não quero causar nenhum celeuma naquilo que foi, obviamente, o que eu vou dizer e o que eu gostava, mas acredito e notou-se que houve uma certa contração na parte da Assembleia. Houve menos diálogo, houve diálogo mais fechado e mais controlado, e senti claramente que houve um conservadorismo no que diz respeito às atitudes da bancada, neste caso da CDU, que está em maioria na Assembleia Municipal, um fechamento do partido em si mesmo. E as opções e a dinâmica tornou-se um pouco mais estática. Portanto, essa é a apreciação que eu faço daquilo que foi o funcionamento da Assembleia. Claro que, obviamente, dirão que não, nós tivemos a nossa postura, tivemos sempre igual. No entanto, acho que houve não lhe diria um retrocesso, mas diria uma contração na própria Assembleia, que, na minha perspectiva, devia ter sido ao contrário. Devia ter sido uma maior abertura, maior ligação entre todos, maior proximidade e diálogo entre todos os deputados, e acho que foi um ponto essencial. Portanto, a minha apreciação neste caso, apesar de ser positiva, porque foi a primeira Assembleia que tive, e realmente tive muito prazer em participar, e espero, obviamente, ser eleito agora e com o maior número de deputados e colegas, que são todas pessoas capazes e isentas, e de todo o Conselho, e pessoas, obviamente, formadas, e empresários, alguns deles, que dão muito ao nosso Conselho, e que, obviamente, possamos ser reforçados nesta eleição para voltar a fazer o mesmo, que é tentar contribuir da melhor forma para os destinos do nosso Conselho e das populações do Conselho de Vidigueira, obviamente, sempre, e vou dizê-lo aqui sem qualquer tipo de problema ou sentido, segundo sentido, sempre no sentido de querer dialogar com todos para que as coisas se façam e criar, obviamente, essas condições.
Muito bem, fica esta apreciação do candidato do Partido Socialista, Norberto Fialho. Vou reservar esta questão para a última ronda nesta questão para o João Carlos Góis, até porque convém realçar que é o atual presidente da Assembleia Municipal. João Roberto, como é que acompanhou aquilo que foi este mandato da Assembleia Municipal de Vidigueira, que fica marcado naturalmente por este episódio, esta admissão do anterior presidente, mas sobretudo como é que viu este trabalho da Assembleia Municipal durante estes 4 anos?
Bem, Marco, eu devo dizer o seguinte, aliás, como o Norberto Fialho já referiu, eu não fui eleito, não fui a eleições nas últimas autárquicas e, portanto, não tive o privilégio de participar nas Assembleias Municipais do último mandato. Devo dizer o seguinte, fui assistir, creio eu, à primeira, e para quem já esteve na Assembleia Municipal como deputado, é extremamente penoso, no sentido pessoal,
assistir às Assembleias Municipais, não pelo seu conteúdo, porque esse continuará seguramente a ser riquíssimo, mas porque nós nos habituamos a fazer intervenções. E é doloroso estar a ouvir as intervenções dos deputados e da Assembleia no seu plenário e ter que estar ali atrás, calado, sossegado, e portanto, devo confessar que não é a melhor forma de quem já esteve na Assembleia Municipal, exatamente, quem já lá esteve, quem está habituado a ter intervenções, custa muito não poder intervir. E, portanto, não fui depois a algumas Assembleias Municipais e, entretanto, surgiu a questão da pandemia, com todas as reservas que isso implicou. Mas, se me permites, dizer só o seguinte: eu tive o privilégio de, em termos de Assembleia Municipal, já trabalhei com três presidentes diferentes. Primeiro com António Gordo Pereira, no tempo do Presidente de Câmara Carlos Góis. Trabalhei com José Pinto Janeiro na altura do mandato do professor António Mendonça e depois mais tarde e durante mais tempo com José Mâncio da Rosa Soeiro, o nosso querido amigo José Soeiro, a quem mando daqui um abraço, no tempo do presidente Manuel Narra. E com todos eles, com formas naturalmente singulares de trabalhar e de dirigir os trabalhos, com deputados, porque estas coisas são mesmo assim, cada pessoa tem o seu feitio e cada contexto muitas vezes desenvolve pequenas questões, mas a minha experiência da Assembleia Municipal foi sempre uma experiência extremamente positiva, com debates por vezes muito acalorados, mas senti sempre, e creio que isso nunca esteve seguramente no passado, nem terá estado neste mandato em causa, a democraticidade e a capacidade de intervenção de cada um, de acordo com a sua opinião e com a sua livre expressão. Eu penso que na Vidigueira, felizmente, temos todos uma cultura e uma maturidade democrática hoje em dia, que somos capazes de divergir, somos capazes de ter as nossas próprias opiniões, mas felizmente somos também sempre capazes de ultrapassar todas as questões. E isso é um ganho, isso é algo muito positivo. E já agora também aproveito para dizer o seguinte: as Assembleias Municipais e a presença nas Assembleias Municipais, do ponto de vista remuneratório, é apenas simbólico, e cada pessoa que ali está ali por disponibilidade e por gosto em trabalhar em prol da sua terra, porque às vezes surgem conversas em que as pessoas olham para aquilo: é pá, estes tipos, se me permitem a expressão, andam aqui atrás ou de tachos ou disto ou daquilo. Nada disso tomáramos nós não ter que viver com aquilo que a Assembleia Municipal remunera, porque não é significativo. Dito isto, e em relação à questão do último mandato, e eu aqui pedia também a possibilidade de ser um pouco mais abrangente. Efetivamente, iniciou-se um novo ciclo há 4 anos. E o Pedro Janeiro foi, de facto, uma mais-valia nas últimas eleições autárquicas, pelo contributo que deu, de acordo com aquilo que era e que é a sua profissão e o seu conhecimento pessoal e o seu entusiasmo. Eu devo dizer que, a certa altura, não que tenha dons de adivinhação, mas apercebi-me que aquilo não iria durar muito tempo, na medida em que a Assembleia Municipal na Vidigueira, não obstante todas as qualidades que eu já referi, muitas vezes tem uma posição de alguma, como é que eu hei de dizer, de não assume verdadeiramente a crítica à Câmara. É assim em todas as autarquias, a forma como está desenhado como órgão deliberativo muitas vezes é secundarizado. E isso colidiu, a meu ver, claramente com aquilo que era o perfil e o entusiasmo do Pedro Janeiro. Conjuntamente com isso, e não foi a única situação, eu penso que, decorrente daquilo que é um processo político normal, a não obtenção de uma maioria absoluta por parte do último executivo e não ter querido, penso eu, por opção, ou não ter conseguido uma negociação que permitisse uma estabilidade na Câmara Municipal e um entendimento mais amplo, naturalmente que ficou algo frágil. E isso notou-se, e penso que acabou por condicionar toda a trajetória ao longo deste mandato. Porque, se repararmos, não foi só a Assembleia Municipal onde houve
não lhe vou chamar problemas, não quero ir tão longe, mas onde não houve uma total e absoluta concordância. E nós, de facto, na Vidigueira não estávamos habituados a isso. Isso aconteceu também nas juntas de freguesia. Aconteceu na junta de freguesia de Selmes e Alcaria, aconteceu na junta de freguesia de Vila de Frades, até certo ponto aconteceu na junta de freguesia do Pedrógão, e todas estas situações, e naturalmente o João Carlos, se quiser, poderá falar sobre isso, mas a CDU, como força democrática que é, com certeza que já fez a leitura e irá continuar a fazer sobre aquilo que se passou no âmbito deste mandato, que foi, curiosamente, um mandato que coincidiu com o término, em termos temporais, por exemplo, da Susana Damas em Vila de Frades, que foi uma grande presidente de junta, da Maria Peregrina no Pedrógão, que não se pode recandidatar, mas que deixou uma marca e uma obra feita, do Zé Martins em Selmes, que foi também um grande presidente de junta, e, portanto, abre-se agora também aqui um novo ciclo a este nível e que, eu espero, exista uma capacidade, e da parte do Mais Cidadãos nós temos de facto candidatos no terreno que não deixarão seguramente o crédito por mãos alheias. Mas só para terminar, porque o Marco já me está ali a fazer sinal há cerca de 30 segundos, dizer o seguinte, e porque estou a falar também de presidentes de junta, lembrar que não é fácil suceder, sobretudo no início de novos ciclos, porque, por exemplo, não obstante o trabalho feito, com certeza que haverá trabalho feito, não ponho isso em causa, mas houve alguma dificuldade, por exemplo, também na junta da Vidigueira, porque não é fácil suceder àquele que porventura foi o mais carismático presidente de junta, que foi o Carlos Franganito, que durante anos a fio ganhou sistematicamente a junta de freguesia da Vidigueira com um apoio extraordinário, e foi um homem que deixou uma obra muito grande, e portanto os momentos subsequentes, presidentes marcantes, naturalmente, que podem abrir algumas brechas e têm que ser avaliados casuisticamente e com muita atenção.
Muito bem. Fica essa análise por parte do candidato do Mais Cidadãos, João Roberto. João Carlos Góis, como presidente da Assembleia Municipal, que ainda o é, mas como é que foi este mandato, que fica marcado por essa ruptura, por essa transição, e onde o João Carlos Góis assume a Assembleia Municipal de Vidigueira?
Pronto, a minha interpretação é um bocadinho diferente, obviamente, quanto como o João Inácio referiu. Nós temos a nossa leitura. Eu não quero fugir a nenhum tema, e aliás eu quero lançar aqui alguns temas também, só que não quero é descentrar a questão. Portanto, só para contextualizar, portanto, como todos sabem que estão aqui, a Assembleia Municipal é um órgão deliberativo do município e tem competências de apreciação, fiscalização e deliberação. E com deliberação, eu quero deixar aqui uma ressalva, que deliberar é decidir. Ok? Portanto, mais do que nunca, em relação a uma das coisas que aqui foi referida, a Assembleia Municipal de Vidigueira foi extremamente importante. Nunca tinha acontecido em democracia. E, portanto, isso é importante para o desenvolvimento, e, portanto, só para dar aqui alguns exemplos, deliberações sobre poderes tributários, quem decide é a Assembleia, obviamente. Uhum. Se quiserem expor um bocadinho sobre proposta da Câmara, posso elaborar um bocadinho sobre isso mais tarde. Autorizar a aquisição, alienação e oneração de imóveis, deliberar sobre o apoio às freguesias, deliberar sobre os serviços municipalizados e, obviamente, a tarefa mais importante, fiscalizar ativamente a atividade da Câmara. E daqui destaco duas novidades importantes que aconteceram neste primeiro mandato. Neste nosso mandato. A primeira coisa que aconteceu foi, como todos sabem, o flagelo da pandemia, e portanto houve uma necessidade de recentrar objetivos na defesa do auxílio direto à população. Portanto, a Câmara fez essa mudança de agulhas, digamos assim, de forma que atenuasse os efeitos mais devastadores da pandemia sobre o ponto de vista social e económico. E, portanto, isso teve também consequências na Assembleia Municipal de Vidigueira, que é uma coisa que também poderemos falar mais à frente, se quiser, a interdição do público, e, portanto, houve menor proximidade nestes últimos ano e meio, dois anos. A situação inédita, quanto a mim, é a situação mais caricata, porque, como já foi referido também, o Executivo da Câmara Municipal, o Executivo estava em minoria na Câmara Municipal de Vidigueira e a maioria na Assembleia Municipal de Vidigueira. Já agora, curiosamente, temos quatro combinações possíveis aqui, portanto, em eleições podem sempre acontecer quatro combinações possíveis. Nós, na Vidigueira, em democracia, só tinha acontecido uma combinação, que era maioria na Câmara e maioria na Assembleia. E, portanto, isto tornou o poder deliberativo da Assembleia mais importante do que nunca. Portanto, uma coisa que...
Foi mais desafiante para a Assembleia Municipal. Reforçou a importância que a Assembleia Municipal tem tido até à data.
Exatamente.
Foi uma espécie de fiel da balança, vá, digamos.
Exatamente.
Assim.
Eu há 24 anos estou na Assembleia Municipal e os tempos mais interessantes foram estes 4 anos. Posso confessá-lo, foram mais interessantes. Portanto, uma coisa que aqui foi... Eu não vou especular sobre pessoas, posso depois elaborar um bocadinho mais à frente. Não queria estar aqui a especular sobre pessoas. Portanto, as pessoas têm as suas motivações pessoais e as suas justificações. Em relação ao Pedro Janeiro, ele fez uma carta aberta. Eu, nem ninguém da minha equipa, considera que houve falta de lealdade ou falta de confiança num sentido ou noutro sentido. Não acredito nisso. Portanto, a carta aberta que existe não transparece isso. O Pedro Janeiro apareceu numa Assembleia, nunca tinha tido experiência política na Assembleia, com assuntos muito crispados. Os impostos, a transferência de competências, o debate foi muito rico, mas foi extremamente crispado. E isto causa-se lema a quem tem pouca experiência autárquica.
Foi demasiado fraturante logo.
Foi demasiado fraturante e, portanto, obviamente, depois o papel de um Presidente de uma Assembleia Municipal é ouvir as sensibilidades todas e, portanto, é preciso às vezes balancear as sensibilidades. E, portanto, eu gostava que nós aqui no debate tivéssemos tempo para falar dos temas mais fraturantes que foram falados na Assembleia, nomeadamente a tentativa sistemática de redução de impostos. Este, para mim, é o mais importante. A questão da transferência de competências é fundamental, seja para a Câmara ou seja para as freguesias.
Está reservada essa questão, a transferência
Ótimo.
De competências.
A questão recente do PDM rejeitado, entre aspas, na Câmara Municipal, não é a Câmara Municipal que rejeita, não é o Executivo Camarário que rejeita o PDM, quem decide, a decisão final do PDM é a Assembleia Municipal de Vidigueira. Este assunto nem sequer chegou a ser apreciado pela Assembleia Municipal de Vidigueira, também gostava de que tivéssemos tempo para falar sobre isso. Muito brevemente, a questão do orçamento participativo e lançado, eu nem sequer tinha aqui na lista, mas lançado pelo Norberto, a questão da dívida da água. Portanto, também gostava de falar desse tema, se tivesse...
Mas isso são tudo um conjunto de temas que foram fraturantes durante estes 4 anos.
Foram fraturantes.
Ou crispados, como no entender na leitura do João Carlos Góes. Podemos, naturalmente, nas vossas intervenções, fazerem essa apreciação, chamarem cada um deles. Mas olhando para estes 4 anos, que balanço é que consegue fazer deste mandato?
Eu, apesar de tudo, acho que ganhámos exatamente as pessoas que estavam habituadas a uma forma de funcionar na Assembleia Municipal e uma forma de decidir diferente. Nunca exerceram propriamente nos últimos anos, nunca exerceram os poderes deliberativos da Assembleia, e acho que isso foi muito positivo e que no final destes 4 anos ganhou a democracia. Porque vocês podem dizer, vocês estavam em maioria na Assembleia e ganharam sempre. Não é verdade. Por exemplo, a questão do quadro de pessoal foi aprovada em reunião de Câmara e não passou na Assembleia. E, portanto, houve temas que foram muito, como eu recebi, foram muito reativos, geraram muitos anticorpos aos deputados municipais, porque estavam vinham embalados naquele molde de o que é aprovado na Câmara tem que ser aprovado na Assembleia, o João Inácio referiu isso, e esse paradigma mudou. Portanto, nós temos que estar preparados para tudo na Assembleia, e, ao contrário do que muitas vezes a gente ouve dizer, que a Assembleia devia ter poderes reforçados, não, a Assembleia Municipal tem muitos poderes. Os poderes é que às vezes não são executados.
Muito bem, fica essa apreciação por parte do candidato.
Marco, deixa-me só dizer, porque eu acho que sim, não é uma questão de sintetizar, mas eu penso que aquilo que o João Carlos está a dizer, e na qual eu concordo, é que, de facto, a Assembleia Municipal, uma coisa é cooperação e outra é obediência. E, felizmente, temos assembleias e temos tido assembleias cooperantes, mas jamais obedientes no sentido que seria perverso em termos políticos.
Muito bem. Eu até posso saltar aqui a questão para outra, talvez que vá mais de encontro àquilo que vai sendo aqui o fio da nossa conversa. O João Carlos Góes refere, e naturalmente é isso o seu cariz, a Assembleia Municipal é naturalmente um órgão de caráter deliberativo, fiscalizador, mas de alguma forma a sua importância tem sido sempre deixada um pouco para segundo plano, daí haver normalmente uma afluência diminuta nas assembleias, o alheamento dos munícipes de alguma forma, que até tem um espaço reservado para intervir. Como é que se pode reforçar, indo também de encontro a essa questão da possível, do possível reforço das competências, mas como é que se pode reforçar aqui a participação das pessoas, dos municípios nestas sessões? Em que medida é importante essa participação e qual deve ser também o papel do Presidente da Assembleia Municipal? Dirigi a questão agora para já, para iniciar o João Roberto.
Eu peço desculpa, mas eu gostava ainda de voltar de alguma maneira à questão anterior, porque acho que há aspectos...
Para rebater aqui a...
Não, trata-se de, pelo menos, transmitir aquela que é a minha leitura, bem ou mal é a minha leitura sobre a questão, porque eu, conforme tive a oportunidade de referir, independentemente das competências estarem perfeitamente delimitadas e enquadradas, naturalmente que a Assembleia Municipal é, por excelência, o órgão político. E aquilo que eu gostava de voltar a recentrar o tema neste assunto. Eu penso que a questão da ausência de maioria absoluta na Câmara acabou por condicionar todo o trabalho político em matéria daquilo que foi o mandato autárquico no Conselho da Vidigueira. Porque isto é importante, e é importante que não se repita. É importante, de facto, termos a noção de porque é que foi assim, para que no futuro todos nós, naturalmente que à partida seremos os três eleitos, seja quem for que venha a liderar a Assembleia Municipal, mas para que junto também das suas equipas tenha a sensibilidade de procurar construir um diálogo que permita uma plataforma de entendimento mais alargada. Porque não é igual governar sem maioria do que governar com maioria. E isso acaba por condicionar tudo o resto em matéria de Assembleia Municipal. Em relação à questão das competências, naturalmente que eu penso que ela foi discutida talvez num contexto, a meu ver, excessivamente ideológico. Nós, como é sabido, vamos ter que, permita uma expressão, levar com as competências que aí vêm. E, de facto, as autarquias do futuro têm que estar capacitadas para poder responder afirmativamente a um conjunto de competências que até aqui não estavam preparadas. E esse é um desafio que temos todos que dar um contributo. Em relação à questão das presenças nas assembleias municipais... Isso é um problema de cidadania que, infelizmente, não é só da Vidigueira, nem é só portuguesa.
Naturalmente,
é um problema das nossas sociedades. E depois existem matérias profundamente regulamentares que muitas vezes não facilitam uma convergência de entendimento do próprio público em geral com as discussões que são mantidas em sede de assembleias municipais. Uhum. Mas, como o João Carlos disse, eu aqui estou inteiramente de acordo, naturalmente que o papel é muito importante das assembleias municipais. É, por exemplo, nas assembleias municipais que se aprovam aquelas que são as contas do município. E esta Assembleia Municipal aprovou, creio que até agora, 3 anos do último mandato, e eu posso dizer aqui que é uma situação que a mim, como candidato, me preocupa, e estou certo que muitos dos munícipes não conhecem estes números, em que a Câmara Municipal da Vidigueira, no último mandato, nos 3 anos de contas aprovadas, aprovou em 2018 1 milhão e 200 mil euros de resultados negativos, em 2019 1 milhão e 400 mil euros de resultados negativos, e em 2020 1 milhão e 421 mil euros de resultados negativos, o que prefaz nestes 3 anos um valor acima de 4 milhões de resultados negativos. E este debate, eu não estive presente, mas seguramente em cada um dos anos deste mandato foi, com certeza, à semelhança do que era no passado, um debate com argumentos válidos de todas as partes e que, com certeza, trouxe para cima da mesa uma discussão política interessantíssima. Talvez seja a altura das pessoas também, quem nos ouve, eu deixo aqui o apelo, para que no futuro vão às assembleias municipais, participem, tenham a noção do que aquilo que ali se discute, porque isso é estimulante desde logo para os deputados municipais e para a sua capacidade de intervenção. Porque também...
A minha questão era precisamente também nesse sentido. Em que medida também é importante a presença das pessoas?
Eu acho que é importantíssima. Porque
nesta lógica da cidadania...
Naturalmente que terá, será muito diferente daquilo que são os espetáculos culturais. Mas tem aqui um não sei o que é de semelhante. Porque estarmos a falar uns para os outros é fantástico. Mas naturalmente quando há público, e quem como eu, como o Norberto, como o João Carlos, já teve o privilégio de poder estar naquele palanque e de fazer as suas intervenções, naturalmente que
vão-me permitir a expressão, dá muito mais pica quando há público. O gosto é outro. Naturalmente que o interesse é o mesmo, mas dá muito mais. Eu, pelo menos a mim, tenho muito mais prazer em ver uma casa cheia e poder, até com o olhar, sentir ou a aprovação ou mesmo a rejeição de quem nos está a ouvir. É muito mais responsabilizador e eu acho que melhora é muito a qualidade das assembleias municipais.
Muito bem, fica essa nota então em relação a esta questão por parte do candidato mais cidadãos, João Carlos Góis. A importância da Assembleia Municipal, concorda de alguma forma que tem sido relevada para um pouco para segundo plano também, em que medida?
Não concordo muito, mas queria fazer aqui também, já que o tema foi puxado para aí, queria fazer uns comentários ao que foi dito e depois farei o comentário sobre a presença dos munícipes na Assembleia Municipal. Portanto, relativamente às transferências de competências, fique claro, e nós sempre dissemos isso, nós, CDU, não somos contra a transferência de competências, nunca o fomos. Achamos é que a lei não está bem feita. E, portanto, aceitar uma lei que não está bem feita só quando for obrigatória. E a obrigatória é 2022. E vou passar a explicar porquê. Pegamos no caso mais gritante para mim, que é a questão da transferência de competências na área da saúde. Não sei se sabem, mas existem 300 munícipes por enfermeiro no Conselho de Vidigueira. A média do Baixo Alentejo é 150. Ou seja, temos metade dos enfermeiros que devíamos ter. E, portanto, se aceitarmos a transferência de competências na área da saúde, vocês já estão a ver o que é que vai acontecer. O que vai acontecer é que há um envelope financeiro que é transferido à Câmara Municipal e a Câmara Municipal vai vir a ver com isso. Quando começar a chegar à conclusão que faltam enfermeiros no Centro de Saúde da Vidigueira e nos postos de saúde nas freguesias, quando for contratar, o Governo diz: "Não, mas a competência é vossa, contratem vocês." E o que é que eu acho aqui de mau gosto, e até queria referir que, como sabem, a transferência de competências foi um pacto de regime entre o PS e o PSD, e agora até o próprio Presidente do PSD já vem fazer um bocadinho uma mudança a dizer: "Ah, devíamos talvez aceitar," a última intervenção que eu ouvi dele é: "devíamos eventualmente aceitar uma competência de cada vez e ver como é que funciona." Porque eu acho, no caso particular da área da saúde, se quiser ir à educação também vamos lá, é uma piada de mau gosto. Quer dizer, estamos no governo de Passos Coelho, o Serviço Nacional de Saúde foi completamente destruído. Todos nós ouvimos o convite às pessoas a emigrar, aos médicos e aos enfermeiros: "Se não têm trabalho, emigrem." Houve uma destruição completa do Serviço Nacional de Saúde. Este governo do PS começa a tentar recuperar, e é verdade, começa a tentar recuperar. Às vezes abre concursos, não aparecem médicos, e, portanto, isto ainda está tudo muito incompleto. O exemplo da pandemia mostrou todas as fragilidades do Serviço Nacional de Saúde. E agora, passar com o Serviço Nacional de Saúde fragilizado, passar a transferência de competências para os municípios, está terrivelmente errado. Para além disso, uma questão importante é que a lei está feita em função, está feita para os centros urbanos grandes, para as grandes cidades. Portanto, uma transferência de competências, se calhar para uma capital distrito, numa área da educação ou o que seja, faz sentido. Uhum. Localmente é muito
Eu não queria esgotar muito rapidamente, João Carlos Góis, não queria esgotar este tema, até porque eu tinha uma outra questão propositada para esta questão da transferência de competências, não querendo esgotar
só,
depois
só
esse assunto,
terminar, então,
mas depois de levar aqui a questão da,
exato.
da importância que se deve dar e realçar por parte da Assembleia.
Já foi aqui falado pelo João Inácio a questão da presença. Os municípios vão lá e, portanto, às vezes vão
claro
lá.
Claro que
normal.
A pandemia aqui teve um papel cruel nessa matéria.
Vão lá e às vezes estão interessados num tema que é um tema fraturante, aparecem, e depois, às vezes, como sabem, as assembleias municipais não é um sítio de espetáculo, é uma sessão de trabalho. E como é uma sessão de trabalho, às vezes as discussões são extenuantes, vão até 1 da manhã, 2 da manhã, já saímos às 3 e qualquer coisa da manhã de lá. E, portanto, esse munícipe vai lá, fica desagradado, às vezes com a retórica a mais, também é verdade, e já não volta. E, portanto, isso é claro para todos e é com muita pena. Portanto, tudo o que é... Todos fazem isso, mas todos os que entram muito em esquemas de retórica, portanto, fazem com que os munícipes já não vão lá. Às vezes há uma pequena confusão, vão lá com questões que são mais de interesse pessoal, o que também é legítimo, mas às vezes são mais questões de reunião de Câmara do que propriamente reunião da Assembleia, e acho que isso portanto, o melhor interface local são as reuniões de Câmara.
Mas a questão da competência, em que medida é que pode ser importante o reforço de algumas competências para a Assembleia Municipal?
Eu acho que a Assembleia Municipal tem as competências suficientes. As competências, e este mandato foi a prova cabal disso. As competências de deliberação são suficientes, já dei imenso trabalho, porque reparem, estamos a falar de 5 reuniões no ano, em que uma das reuniões é dedicada à prestação de contas e outra reunião é dedicada ao orçamento. E, portanto, para tratarmos destes temas, que são temas importantíssimos, há outras sugestões que eu tenho várias sugestões, não vou estar a falar delas aqui, se quiserem,
já lá iremos, se tiver também. Oportunidade. Também há,
exatamente,
há essa questão nesse sentido.
E poderei
dizer
como é que, de alguma forma, podemos dinamizar mais a Assembleia Municipal.
Muito bem, fica essa apreciação, esse olhar por parte do candidato da CDU. Norberto Fialho, como é que o Partido Socialista vê esta matéria? A importância da Assembleia Municipal enquanto órgão deliberativo, fiscalizador, mas também aqui em que medida pode ser importante um reforço de competências ou até o próprio papel, naturalmente, o próprio papel do Presidente da Assembleia Municipal?
Obrigado, Marco. Portanto, neste caso eu vou ter que concordar tanto com o João Carlos como com o João Inácio, obviamente, nesta situação, porque obviamente a Lei 75/2013 é bastante clara, obviamente a Assembleia Municipal tem uma competência de apreciação e fiscalização e obviamente define o funcionamento da própria Assembleia. E efetivamente acredito, e porque também participei junto num grupo de trabalho, foi o único grupo de trabalho deste mandato, lamentavelmente, e vou ter que dizê-lo, porque era bom que tivesse havido outro tipo, mais grupos para debater outro tipo de assuntos, para que quando chegasse à Assembleia o diálogo fosse ainda mais produtivo e a retórica fosse muito mais concentrada, porque sem dúvida nenhuma, e vou fazer aqui uma à parte, e peço desculpa ao Marco e a todos os ouvintes, a Assembleia surge no berço da democracia e obviamente surge com os cidadãos, obviamente, a irem ao encontro daquilo que eram as suas necessidades, até porque a cidadania era um ato essencial para a sua sobrevivência na cidade de Atenas, por exemplo, e, apesar de também haver outras cidades que tinham sistemas similares, e sem dúvida nenhuma, os cidadãos tinham, neste caso, não o partido ou o movimento que está ao concurso, mas os atenienses, os gregos antigos,
eram
tinham a perspectiva de que...
Eram mais cidadãos.
Eles não eram mais cidadãos. Eles o que eram, tinham um regime legal que os obrigava a ser. Não sei se é o caso, mas neste caso em particular eram pessoas que estavam lá porque tinham um benefício direto para ser. Em Portugal não temos propriamente esse tipo de perspectiva, como existe noutros países, em que votar, por exemplo, é um ato obrigatório, em que realmente reforça a cidadania e reforça a atitude dos cidadãos em geral e de toda a gente em geral em relação ao Estado e aos locais onde habitam. Neste caso em particular, acredito que a Assembleia, sem dúvida nenhuma, tem os poderes que deve ter. Foi este mandato, neste caso em particular, e voltando um bocadinho atrás, acho que foi muito produtivo e devo dizer que foi ótimo não ter estado nos anteriores, porque não tinha os vícios que se calhar outras pessoas tinham, e se isso foi bom e fez-me ver as coisas com uma perspectiva diferente. Eu não só concordo, como acho muito bem, e lamento se calhar vou ferir a sensibilidade de algumas pessoas do Partido Socialista e de outros, quiçá, mas concordo e acho muito bem que não haja maiorias. Concordo e acho muito bem que tenha que haver entendimentos. Concordo e acho muito bem que na Assembleia as pessoas tenham que dialogar mais. E concordo e acho muito bem que toda a gente se deva tentar ouvir uns aos outros e que devam, obviamente, tentar aproximar-se mais das comunidades, das populações a que servem. Sem dúvida nenhuma que as competências do Presidente da Assembleia é representar a própria Assembleia Municipal e dirigir os trabalhos, obviamente, manter a disciplina nas sessões, assegurar o cumprimento da lei e a regularidade das deliberações. O que é certo é que houve algumas situações na própria Assembleia que suscitou algumas dúvidas por parte do Partido Socialista, e aliás até fizemos uma exposição à própria Direção-Geral de Autarquias Locais, porque verificámos que havia alguns elementos que não estavam a cumprir aquilo que achávamos que era, obviamente, a legalidade da própria Assembleia, e neste caso foi uma situação bastante falada até na altura, mas sem dúvida nenhuma teve as suas passagens, mas que sem dúvida nenhuma, acaba por, na minha perspectiva, ser bom haver este diálogo, esta nova dinâmica que foi implementada na Assembleia. E para mim, ainda bem que não estive lá há 20 anos, nem há 30, ainda bem que foi só há 4, e não tinha os vícios que, obviamente, se calhar outras pessoas podem vir a ter. Não acredito, muito sinceramente, tenha-se criado um novo capítulo há 4 anos, até porque continuou a ser CDU no poder, isto é, na Câmara Municipal e com maioria na Assembleia. Entrou, foi um novo elemento neste mandato, que foi determinante e foi destabilizante, em certa destabilizante, no sentido positivo, nesta particularidade, e que, obviamente, foi essencial também para que surjam novas perspectivas na própria Assembleia. Acho que foram muito interessantes, sem dúvida nenhuma, e ouvir as sensibilidades de todos é essencial, e no caso, isso é particularmente importante para quem está a candidatar a Presidente da Assembleia Municipal. Acho que para isso nós escolhemos uma equipa e pessoas que estão, e obviamente eu também, que estou cá todos os dias na Vidigueira, isso é algo essencial. Falo com as pessoas todas, aliás, tenho todo o gosto, conhecer desde os mais velhos aos mais novos, pessoas de várias faixas etárias, de várias profissões, de vários níveis, classes económicas, se pudermos falar assim de uma forma um bocadinho mais socialista, mas neste caso em particular tenho todo esse prazer, até porque venho de uma família bastante alargada, com pessoas que trabalham, obviamente, em atividades que não são ligadas a escritórios nem a outras coisas. Portanto, meus pais, felizmente, trabalharam sempre muito e foram bastante árduos para que eu e o meu irmão tivéssemos a educação que pudéssemos ter, ou e tal e qual como o João Carlos e o João Inácio, sem dúvida nenhuma. No entanto, a proximidade é essencial, e acho que a presença dos cidadãos na Assembleia decorre exatamente disso. Decorre da proximidade que o Presidente da Assembleia pode vir a ter com as próprias comunidades, para isso tem que estar presente, para isso tem que estar, obviamente, disposto e aberto para poder falar com as pessoas onde quer que elas estejam.
A Assembleia deve ser, então, esse elemento agregador, digamos assim, então, das populações?
Eu acho que a Assembleia é o que representa os eleitos dos municípios. Acho que esta é que é a frase. A Assembleia representa as pessoas. E sem dúvida nenhuma, é o elo de ligação entre as pessoas, isto é, as comunidades, os eleitores, mas também todos aqueles que não podem votar e que no futuro, obviamente, o farão, e sem dúvida nenhuma, é a ligação com o Executivo da Assembleia Municipal. E uma vez, e foi dito na Assembleia Municipal pelo candidato João Carlos, que a Assembleia efetivamente não é um órgão consultivo, é um órgão deliberativo, e obviamente, e concordo perfeitamente em relação a isso. No entanto, é a obrigação também do Presidente da Assembleia recolher o máximo de informações, não só informação técnica, não só informação dos livros, não só informação que, obviamente, é importantíssimo tê-la, e é importante recolhê-la, e é importante conhecer o território, é importante conhecer as pessoas, é importante saber a ligação que existe no Conselho da Vidigueira à Serra, ao Rio, o vários tipos de particularidades que nós temos nos nossos solos, na nossa agricultura, na nossa história e tradições. É importante saber isso tudo, é importante saber que perdemos população nos últimos, temos vindo a perder população nos últimos anos, mas que houve picos associados a determinados elementos que são essenciais e determinantes para a nossa história, e que obviamente nos últimos 40 e qualquer coisa anos, sem dúvida nenhuma, desde 1950, 1960, temos vindo a perder população sistematicamente.
Para concluir,
tudo isso, obviamente, sim, tudo isso obviamente é essencial. Acho que a Assembleia, para se aproximar mais dos cidadãos, ou melhor, ao contrário, para os cidadãos se aproximarem mais da Assembleia, assim é que é, a Assembleia tem que se aproximar também mais dos municípios. Tem que ser isso. Tem que criar estratégias para que isso aconteça, e, obviamente, para além disso, houve um outro tema fraturante, e para além, obviamente, da situação...
Iremos passar à questão das propostas,
sim,
ou medidas que eventualmente possam trazer.
Neste caso, não é a proposta. Acho que foi para além da situação da demissão do Presidente da Assembleia, o Pedro Janeiro, a quem endereço aqui um grande cumprimento, conheço desde sempre, aliás, ficamos quase da mesma idade. No entanto, e como, obviamente, vivemos a vida inteira aqui na Vidigueira, mas o que é certo é que houve outro elemento essencial, foi a situação do Covid, obviamente, um ponto importante, que houve até algumas concordâncias, e felizmente que houve entre os vários partidos em sede de reuniões de Câmara Municipal, que isso foi benéfico para todos, para os empresários, para as populações em geral, mas também foi a questão da auditoria externa que foi pedida e aprovada neste caso, e que já foi entregue, sabemos, em junho deste ano, e que ainda não se tem qualquer resultados, e que podia ter vindo também, neste caso, à Assembleia Municipal passada, e que acabou por, pensei que viesse, e acabou por não ser, por não ser explorada. Mas, sem dúvida nenhuma, haverá outros assuntos que também são importantes. Portanto, à Assembleia é determinante. Ainda bem que foi repartida, assim é que tem dinâmica, e ainda bem que, obviamente, o próximo Presidente tem isso em mente.
Muito bem. Fica esta questão, e naturalmente agora deixando a vossa perspectiva ou algum conjunto de um pacote de propostas ou medidas que possam apresentar no âmbito desta candidatura e de alguma forma por onde deve passar este rumo da Assembleia Municipal. João Carlos Góis, que propostas ou medidas ou essa aproximação que a Assembleia Municipal quer naturalmente granjear junto à população, o que é que a CDU terá nesse sentido?
Portanto, antes de passar às propostas, só alguns temas que foram aqui, os tais temas fraturantes que foram aqui debatidos, há aquela questão que foi referida, só queria clarificar para as pessoas também perceberem a questão do entendimento. Portanto, um executivo em minoria deve fazer entendimentos. Portanto, houve vários assuntos fraturantes, como eu referi. Eu vou dar aqui dois ou três exemplos. Portanto, o Presidente da Câmara, quando chega, o Rui Raposo, tenta arrumar a casa. E tenta arrumar a casa financeiramente, tenta arrumar a casa do ponto de vista de recursos humanos e tenta arrumar a casa do ponto de vista de ordenamento do território. E essas são as três tentativas de entendimento com a oposição, para gerar as tais desejadas maiorias. Em relação a impostos, da parte da oposição, uma coligação que tenta, e faz-me confusão, se não viram, se as pessoas que tomaram essas decisões no sentido de votar, de baixar os impostos da Câmara, portanto, os únicos impostos diretos que ajudam à tesouraria da Câmara são o IMI, o IMT, as taxas municipais, a derrama, esses impostos. E a tentativa foi sempre uma tentativa, sem fazer qualquer cálculo. Faz-me confusão, como é que é possível num grupo, eu percebo que os grupos são alargados, portanto estão lá dois vereadores e estão pessoas na Assembleia Municipal, e sem qualquer cálculo, todos embarcam na tentativa de redução de impostos. Portanto, devolução de IRS, redução de IMI. Eu queria que isso ficasse bem claro para as pessoas perceberem. O Conselho da Vidigueira tem metade, as pessoas pagam metade dos impostos, a receita de impostos para a Câmara é metade da média do Alentejo. Pior do que nós, só Alvito, Barrancos e Mértola. Qual é as consequências disso? As consequências disso são tremendas. As consequências são a tesouraria da Câmara, que há 10 anos atrás era 60 dias, em 2016 era 150 dias, e agora chegou ao limite dos 180 dias, ou seja, a Câmara Municipal da Vidigueira, graças a... Reparem, os impostos diretos, como o IMI, caem em datas fixas. E, portanto, como caem em datas fixas, a Câmara sabe a tesouraria que tem nessas datas. As outras receitas, transferências do Estado, não têm em datas fixas. Primeira questão, não houve entendimento aqui, é sempre um sentido destrutivo, e, portanto, não é uma oposição construtiva, e isso é terrível, ok? Graças a isso, temos o tal problema arrastado da água. Porque o problema arrastado.
Mas a CDU nunca concordou com essa descida dos impostos devido a essa.
A CDU, quer dizer, a descida de impostos começou.
Essa afetação da
tesouraria da autarquia. Começou em 2016 e foi sendo progressiva. A primeira descida foi em 2016, porque se vocês ouviram as gravações daqui do debate de 2013, toda a gente dizia a Vidigueira tem os impostos mais altos. E a partir daí começa-se a descer os impostos. E há um ponto em que não para e continuam a ser descer os impostos. Portanto, isso é de uma gravidade tremenda. Portanto, o tempo, só para as pessoas terem uma ideia, a Câmara paga com 180 dias de atraso. E isso traz consequências tremendas. O PDM, que é o tal Organização do Território, é curioso para mim. Quer dizer, isto é uma situação que as pessoas têm que perceber. O PDM é de 1993. Devia ter sido revista em 2003, com o Partido Socialista. Uhum. Efetivamente, o Partido Socialista começou a revisão do PDM. Trabalhou durante 2 anos, aliás, houve deputados desta Assembleia Municipal que faziam parte daquela comissão consultiva do PDM e desistiu do PDM. Portanto, o Partido Socialista, que hoje acha que é um instrumento muito importante de ordenamento do território, naquela altura não achou. O presidente da Câmara seguinte, teve 12 anos para rever o PDM, mas nunca precisou dele como instrumento. Também sempre achou, convivia com o instrumento, com o PDM de 1993. Agora também acham um documento estratégico. E, portanto, é algo que me faz confusão. E, portanto, é muito difícil fazer entendimentos quando a outra postura, nas questões mais importantes, não estou a falar nas questões pequenas, que aí houve entendimentos, nas questões mais importantes da Câmara, da gestão diária da Câmara, nunca contribuiu para positivamente. Relativamente às propostas. Portanto...
Aqui tem, naturalmente, que de uma forma, e o João Carlos Góes referia há pouco, como aproximar mais a Assembleia Municipal das pessoas. Propostas nesse sentido, que medidas?
Quer dizer, aproximar mais, reparem, eu vou ser muito rápido,
talvez a altura pandémica não seja a melhor altura.
Sim, mas é só dizer que já há muita coisa tentada. Por exemplo, toda a gente vai dizer isto, obviamente, centralização de reuniões. Já houve tentativas noutros conselhos de pôr o público a falar primeiro, isso não funciona. Portanto, é importante que as pessoas vá à reunião, fiquem para o fim e assistam à reunião toda, porque senão as pessoas vão lá, falam e vão-se embora. Portanto, isso não funciona. Portanto, as minhas propostas é envolver eu, se for eleito. Portanto, quero criar uma primeira comissão permanente de finanças e descentralização, exatamente para acompanhar trimestralmente os impostos, a parte financeira da Câmara e as competências, já que 2022 é muito importante. E também queria propor um grupo de trabalho na área do turismo e do empreendedorismo, porque acho que é extremamente importante e que a Vidigueira, também podemos discutir isso, da forma de combatermos a erosão, uma das coisas que a Câmara pode fazer é trabalhar nestas duas áreas. Depois, como se for eleito, obviamente, se for eleito, sou cabeça de lista, mas se for eleito Presidente da Assembleia Municipal, também queria criar um canal aberto, direto, via eletrónica com os munícipes, diretamente ao Presidente da Assembleia Municipal. Portanto, para já, para não perder mais tempo...
Uma outra forma também, com os tempos e a era digital que atravessamos também, certamente, interessante. Fica essa nota, então, por parte do candidato da CDU, candidato do Mais Cidadãos, que propostas ou medidas é que pode trazer esta candidatura à Assembleia Municipal de Vidigueira? O que propõe para estes próximos anos?
Oh, Marco, eu terei todo o gosto em responder a isso, mas de facto é o seguinte: o candidato Norberto Fialho falou aqui das questões dos vícios de quem já há muitos anos na Assembleia Municipal. Eu de facto tenho o vício, normalmente vou tirando notas, e a intervenção do candidato João Carlos foi também ela extremamente rica, porque tocou diversos aspectos que eu gostaria ainda de voltar. Tenho o vício de voltar a alguns dos assuntos.
É por isso que isto é um debate.
Exatamente. É uma conversa, porque eu acho que no fundo, evidentemente que é um debate, mas é sobretudo uma conversa de pessoas que estão preocupadas com o seu concelho e que dão voz a um conjunto de sensibilidades, e eu acho que isso deve ser extremamente valorizado. Mas pronto, voltando à questão porque eu aqui, não, atenção, não o faço com nenhum sentido político em termos críticos. O que eu me parece é que a questão das oposições construtivas ou não construtivas, e eu parto deste princípio, já que o referi sobre a análise que faço deste mandato autárquico, houve de facto uma estratégia que na prática se materializou numa ausência de estratégia, que foi, deixa ver o que é que dá. Porque não havia esta experiência consolidada em termos concelhios. Não havia, eu admito que não fosse fácil, porque efetivamente até aqui todas as eleições tinham ditado maiorias absolutas, e havia uma certa estranheza em conseguir lidar com este assunto. Porque efetivamente foram conseguidos entendimentos nas juntas de freguesia. Porquê? Porque aí já existe uma tradição de entendimentos e toda a gente sabe que aquilo, mais para um lado ou mais para o outro, na noite das eleições começam os contactos no sentido de encontrar uma certa estabilidade. E eu volto a referir, é importante refletirmos todos sobre isto, porque não sabemos, e ainda bem que não sabemos, o que é que vai acontecer no dia 26 de setembro à noite. E temos, pelo menos da parte da candidatura do Mais Cidadãos, existe naturalmente uma convicção e um desejo de vitória. Naturalmente que, mas para além disso tem que haver a capacidade e a leitura política de abertura ao diálogo.
Mas há essa noção da importância da estabilidade.
Eu, pelo menos para mim, essa questão da noção da estabilidade é um ponto de honra. Volto a dizer, eu acho que temos que aprender com o que se passou neste mandato. E grande parte das situações que ocorreram e outras que não ocorreram e deveriam ter ocorrido, residem, a meu ver, exatamente nessa ausência de estabilidade.
Eu penso que ela é extremamente importante. E, portanto, porque isso, até segundo o João Carlos aqui teve a oportunidade de referir, acabou por inviabilizar aquilo que eram os três vetores que tinham sido definidos, e foi vou citar o João, de como arrumar a casa. Portanto, a questão de financeiramente, dos recursos humanos e do ordenamento do território, que eram aquilo, segundo percebi, os pilares da ação deste executivo e desta equipa, acabaram por, de alguma forma, não poder ser conseguidos. Financeiramente, é como disse, e o João referiu isso perfeitamente, a questão da tesouraria, porque se olharmos para os rácios de liquidez, eles de facto vêm por aí abaixo. A questão dos resultados negativos, como eu já tive aqui também a oportunidade de referir. Os recursos humanos, não foi possível aprovar um quadro de pessoal numa discussão que se arrastou. Porquê? Porque não houve um entendimento prévio, porque independentemente daquilo que se discute na Assembleia e naquele momento, se não houver naquilo que são os aspectos-chave, os aspectos âncora de um mandato, uma conversa que tem que ser necessariamente feita fora daquela Assembleia, ou pelo menos fora do palco da discussão pública, muito dificilmente se chega a um entendimento. E depois a questão do ordenamento do território, que também, a meu ver, é essencial, e eu espero dar, vou dar apenas aquilo que é a minha leitura pessoal, e estive na apresentação do plano diretor municipal ou público, e onde tive a oportunidade também de colocar algumas questões aos técnicos que o estavam a apresentar, e também ao Presidente da Câmara. E eu concordo com o João Carlos quando diz que, efetivamente, um PDM do século passado, neste caso mesmo do milénio, porque é de 1993, aparentemente é algo que, desde logo, suscita a necessidade de ser revisto. Mas eu devo dizer o seguinte: eu, quando vejo a proposta de PDM resultante e apresentada pelo Executivo Municipal, onde, e tenho aqui esses dados, em matéria daquilo que é o perímetro urbano, o Conselho da Vidigueira perde cerca de 48 hectares, ou seja, cada uma das localidades, em termos daquilo que é a sua possibilidade de crescimento urbano, não só não há crescimento, como há, como se diz em bom alentejano, um encolher.
Fica amputada.
E então, encolhe mesmo. A Vidigueira acaba por perder, é aquela que perde menos, perde 1,66%. Vila de Frades, e vão-me permitir que volte a utilizar o verbo encolher, encolhe 19,31%. Selmes encolhe 41,64%. Alcaria 28,60%. Pedrógão 25,52%. E Marmoar 29,66%. Naturalmente que encolhe, porque do ponto de vista daquilo que é um trabalho de PDM puramente regulamentar, sem que tenha, a meu ver, sido discutido politicamente, e porque há aspectos que, se houver apenas a transposição regulamentar e um trabalho meramente técnico, onde não existe a capacidade de pressão política aqui no sentido positivo, no sentido saudável, porque nós
mas é
não
demasiado
podemos...
estratégico esse que é aquele que é o principal documento de gestão territorial de um concelho, o PDM, é demasiado estratégico para
Marco, é
para
tão estratégico
esse
que não se consegue
ver num sentido contrário.
É tão estratégico que não se consegue rever desde 1993. Porque, de facto, não é fácil. Não é fácil. E a fórmula encontrada para rever o PDM, naturalmente, que é uma forma profundamente técnica, diria eu, onde se subcontrata uma equipa, e que, porque o trabalho é estritamente técnico, mas tem que ter uma dimensão política. Nós não podemos aceitar que uma revisão do PDM nos faça aquilo que esta proposta pretende fazer, e eu, em boa hora, espero que ela... tem que se voltar a ser revista.
O Mais Cidadãos defendia precisamente isso, travar essa aprovação deste
Isto é absolutamente estrangulador, até porque o encolher deste perímetro urbano coloca o Conselho da Vidigueira numa situação semelhante àquilo que já vemos em concelhos vizinhos, que é, ao perímetro urbano ao ser reduzido e trocado por reserva agrícola, abre a possibilidade, como alguém me dizia outro dia na brincadeira, quase de colocar oliveiras até à parede da cascata. E nós não queremos isso. De facto, o perímetro urbano, no limite, tem funcionado como, por assim dizer, um certo buffer que evita que a reserva agrícola se aproxime em excesso daquilo que são as áreas residenciais. E, portanto, daí a reserva que nós temos em relação a este documento. Porque... Eu, naquela discussão, foi-me dito que era por aspectos puramente técnicos. Bem, se são se uma coisa, se aquele documento ou se a revisão do PDM não nos deixar margem de manobra de discussão, obviamente que não estamos ali a fazer nada, nem faz sentido qualquer discussão pública, nem qualquer trabalho que possa pôr em causa aquilo que é verdadeiramente na base, que tem na base um dogma. Agora, se ele está em discussão, o que é que acontece? Quando não há, como direi, eu não queria chamar falta de capacidade política, mas quando não há a assertividade política para dizer que não queremos na Vidigueira aquilo que os outros não aceitam nos outros lados, podemos levar com aquele documento. E um documento tão estratégico como é um plano diretor municipal, que condiciona a vida e o funcionamento do concelho do dia-a-dia, desde as coisas mais simples às coisas menos simples, naturalmente não podemos aceitar aquele PDM, e ele tem que
ser
revisto só mesmo para terminar, Marco, tem que ser revisto de acordo com uma orientação que consiga fazer o equilíbrio entre aquilo que os regulamentos nos impõem, mas a vontade e o desejo político que temos para o nosso concelho.
Fica essa resposta, mas na questão de algumas propostas ou medidas que a Mais Cidadãos traz para esta candidatura, que era realmente esta.
Vou já a esse particular. Naturalmente, em termos da Assembleia, não foge àquilo que o João Carlos aqui também já referiu e que disse que todas as candidaturas provavelmente iriam referir. Eu considero que há três vetores que devem ser implementados, ou que devem ser tidos em consideração. Por um lado, a regularidade, por outra, a questão da transparência e por outra, a proximidade. A regularidade da Assembleia Municipal é aquela que formalmente está estabelecida por lei. Mas isso não é impeditivo de, quer através das comissões, e eu tomei aqui nota das comissões que o João Carlos referiu e parecem-me extremamente interessantes. Aliás, eu penso que a primeira comissão, isto é apenas uma parte, mas os tais anos que nós já temos disto, faz-me também lembrar desta situação. A primeira comissão que foi criada na Assembleia Municipal da Vidigueira, penso que foi por proposta na altura do deputado João Roberto, que foi uma comissão de economia. Ao princípio aquilo parecia algo estranho. Eu acho que nem sabíamos exatamente o que é que era suposto fazer. Mas começámos a reunir, efetivamente, houve algum trabalho e há um olhar diferente para as matérias que se conseguem discutir no âmbito das comissões. E, portanto, aquelas propostas que o João Carlos aqui referiu parecem-me também extremamente válidas, e se eu for eleito Presidente da Assembleia Municipal, terei todo o gosto em acolhê-las e em subscrevê-las, porque penso que, mais do que os grupos que lá se encontram, temos que estar todos unidos, e aquilo que consideramos que é um trabalho positivo, independentemente de onde vem, deve ser aplaudido e deve ser implementado. Mas dizia eu o seguinte, ainda no âmbito da questão da regularidade. Nada obsta a que os grupos de deputados municipais não estabeleçam uma agenda muito mais regular do que aquela que existe hoje em dia, onde existe a obrigatoriedade das assembleias municipais, mas não há, em muitos casos, um trabalho junto das populações. Ora bem, o Mais Cidadãos pretende, de facto, fazer esse trabalho. Aliás, independentemente do número de deputados que venham a ser eleitos na lista dos Mais Cidadãos, há um aspecto que eu gostaria de partilhar aqui convosco, que sempre houve alguma dificuldade nisto, mas eu penso
Já vamos em 12 minutos de intervenção.
Deixa-me só referir isto, que é a questão. Todos os candidatos, pelo menos os efetivos da lista do Mais Cidadãos, eu tenho a pretensão de que cada um deles venha a ser deputado municipal efetivamente. Temos um regulamento que é apertado, mas eu dou apenas este exemplo. Se houver um entendimento com a mesa da Assembleia Municipal e que se saiba de antemão que uma determinada agenda de uma determinada reunião vai ser no dia X e os deputados solicitarem a sua dispensa ou fizerem sentir que não podem estar cá nesse dia, que os outros que venham a seguir sejam convocados, por forma a permitir que no final do mandato todos eles possam experimentar a condição de ser deputados municipais. Eu penso que isto é um ganho para a democracia,
e gostaria muito que isto passasse a ser implementado. Depois não quero estar aqui a tomar muito tempo, se puder ainda voltar a este assunto, mas há um aspecto também aqui no âmbito da proximidade que me parece relevante. Nós temos localidades, e se eu aqui, por lapso de memória, estiver a faltar à verdade, peço aos meus companheiros de conversa que me corrijam. Mas eu penso que, por exemplo, em Alcaria da Serra e em Marmelara, nunca se realizaram sessões da Assembleia Municipal. Pelo menos no meu tempo, de deputado municipal, não me recordo. Eu lembro-me de assembleias em Selmes, lembro-me de assembleias em Vila de Frades, lembro-me de assembleias no Pedrógão, e eu gostaria também que estas duas localidades acolhessem sessões da Assembleia Municipal. Poder-me-ão dizer, e já me disseram aí fora, que porventura, em termos de instalações, poderão não existir as melhores condições. Mas quero-vos dizer o seguinte, e estou perfeitamente convicto,
para concluir,
que concordarão comigo. O que dá a dignidade às Assembleias Municipais, mais do que o sítio onde se realizam, que é sem dúvida importante, é precisamente a intervenção e a qualidade das pessoas que lá estão e a capacidade de troca, de partilha democrática com a população. Portanto, se não forem as melhores condições físicas, serão outras mais abaixo. Mas eu gostaria muito que quer Marmelar, quer Alcaria da Serra, recebessem a Assembleia Municipal numa sessão ordinária no próximo ano.
Fica essa proposta, então, nesta intervenção longa do candidato do Mais Cidadãos, candidato do Partido Socialista, Norberto Fialho. Que propostas ou medidas traz o PS para esta Assembleia Municipal?
Obrigado, Marco. Primeiro que tudo, a dizer que, obviamente, e começar já por aí, pela tua questão, que concordo, obviamente, com algumas propostas que são indicadas tanto pelo candidato da CDU como pelo candidato do Mais Cidadãos, portanto, o João Carlos, o João Inácio, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, existe a possibilidade de criação de grupos municipais e grupos de trabalho já previsto no regimento, e isso deve ser explorado, e, obviamente, esse é um elemento essencial para a criação de diálogo entre todos, e é de salutar que isso se faça. Seja direcionado, obviamente, para o turismo, seja direcionado para outras áreas, sem dúvida nenhuma, é essencial. Nas nossas propostas, obviamente, é promover a cidadania e a participação dos cidadãos junto à Assembleia Municipal, e há várias formas de poder fazer-se isso, como, por exemplo, centralizar, sem dúvida nenhuma, as sessões, já que foi aflorado esse assunto, fazê-lo em Alcaria, fazê-lo em Marmoar, em Pedrógão, em Selmes, em Vila Frás, como ocorreu uma nesta Assembleia, que até teve bastante receptividade por parte da própria bancada da CDU, que obviamente que felicitou a senhora Presidente da Junta de Freguesia nessa ocasião, e nós tivemos todo o prazer em fazê-lo também, porque recebê-lo-nos muito bem no espaço em que decorreu, e foi bastante produtiva essa sessão. Pessoas de Vila de Frades que normalmente não têm a oportunidade de vir à Vidigueira, por uma razão, obviamente, que será deles, tiveram a oportunidade de poder ir e deslocar-se a esse espaço. Portanto, a aproximação da Assembleia fisicamente ajuda também à cidadania. E obviamente que, sem dúvida nenhuma, a criação de um grupo de trabalho permanente sobre a economia, demografia, sustentabilidade, em ligação, sem nunca esquecer, o trabalho das juntas de freguesia, um trabalho sempre de muita proximidade com os munícipes, agora para notar aqui sempre a parte, como já falei tanto na intervenção anterior, mas junto dos munícipes, junto dos eleitos, não só, mas das populações em geral, das suas comunidades, da Câmara Municipal e com o apoio técnico da CIMBAL, que sem dúvida nenhuma poderá ser uma ajuda para estes elementos. Um gabinete permanente, sem dúvida nenhuma, do Presidente da Assembleia Municipal, que poderá ser rotativo entre as várias freguesias, mas acima de tudo pretendo, e essa é a minha perspectiva, e todos nós na nossa lista, como já disse, pessoas também experimentadas em várias fases e em várias áreas da sua vida, que obviamente está sempre disponível onde quer que esteja, porque está nas ruas da Vidigueira, em Alcaria, em Marmelar, em Selmes, em Pedrógão, portanto, em Vila de Frades, estão nesses espaços e podem ser abordados sempre em qualquer situação, e todos esses, e essa proximidade, essa informalidade saudável é algo também que se pretende para a Assembleia, que sem dúvida nenhuma as pessoas vejam que a Assembleia é um elemento que está ao seu serviço e está próximo das pessoas. Estimular encontros com representantes de outras assembleias municipais. Esta Assembleia Municipal não está fechada em si mesmo, não só com a comunidade em que está, mas também com outras pessoas, obviamente, de outras comunidades, na área da Cimbal ou outras, para encontrar melhores soluções para as mesmas necessidades. E um ponto muito importante que acredito, que é exatamente a divulgação das decisões da Assembleia Municipal, junto dos meios institucionais e da imprensa local. Portanto, fazer uma súmula, fazer um resumo, encontrar-se uma forma que, sem dúvida nenhuma, que seja prática para as pessoas poderem aceder exatamente a essas informações e que, sem dúvida, e que acabam por perceber qual é que é a importância do papel da Assembleia e que possam também eles contribuir. No entanto, e visto, porque não queria fugir à questão que o Marco colocou e, obviamente, já tive todo o prazer em responder a ela, e depois de concordar com as propostas que foram dadas pelos restantes candidatos, e neste caso o João Carlos e o João Roberto, que obviamente subscrevo inteiramente, porque vai dar mais capacidade à Assembleia, e isso é bom, e era bom que já tivesse acontecido neste mandato, se as ideias já estavam definidas, podia-se ter feito, acho que era ótimo. Em relação às sessões, não existe a marmelar no local interno, porque não fazendo uma sessão pública externa, portanto agora não se pode fazer as Assembleias Municipais com público. Veio até uma indicação por parte da Direção-Geral de Saúde, através do médico o Dr. Cabral, aqui da Vidigueira, dizer que obviamente existem alguns constrangimentos, que foi distribuído a todos nós, mas pode fazer sessões públicas para outras coisas exteriores, pode fazer sessões públicas para outras coisas, como a distribuição dos com participações de medicamentos e outros elementos, também se poderá fazer, obviamente, encontrar uma forma de se fazer sessões públicas para, de maior importância para a democracia do Conselho, como as sessões da Assembleia Municipal, e concordo, obviamente, com esse tipo de perspectiva. No entanto, tenho que dizer que, e isso é que é a realidade, é que o discurso de dizer que a oposição é destrutiva, é irresponsável, que não procura os entendimentos, que não podemos fazer porque as coisas não chegam até nós, acho que é um discurso esse mesmo, e tenho que dizê-lo, destrutivo ele mesmo, e acho que foi um dos maiores bloqueios deste mandato, e voltamos outra vez à mesma questão, aquela foi colocada logo em segundo lugar. Sem dúvida nenhuma, hoje, quando se apresenta os dados de baixa de impostos, os nossos deputados, os nossos vereadores têm entregue declarações de voto sobre isso, baseadas em razões que eles acreditam que obviamente estão baseadas, que são corretas e estão baseadas nos documentos enviados pelos técnicos da Câmara Municipal, que fazem um trabalho extraordinário, e saúdos desde aqui, que fazem todo um trabalho extraordinário, que merecem obviamente mais liderança e melhor liderança, e obviamente a escolha certa para as suas necessidades, e que, neste caso, eles apresentam essas informações. Portanto, se não concordam com essas informações, neste caso o Executivo em funções da CDU, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Vereador em permanência, se não concordam com elas, obviamente, é contrapor. No entanto, algumas delas, e deixa ser bastante curioso, talvez sejam assuntos menores, alguns foram impostos, acabaram por ter sido corroborados pelos mesmos, pois apresentaram subpropostas exatamente iguais àquelas que estão sendo apresentadas pelos deputados do PS, e lamento agora estar aqui a subpropor os assuntos, mas na realidade foi o que aconteceu. Portanto, é possível concordavam com elas, mas tinham que ser eles a apresentá-las. Portanto, é esse tipo de discurso, esse tipo de atitude, essa falta de entendimento, acho que foi um dos problemas maiores que houve nestes 4 anos. E eu percebo que seja um discurso natural e que pegue muito bem nas pessoas dizer que não fazemos porque não podemos, ou que não, os outros estão aqui para que não nos deixem trabalhar, estão aqui porque as coisas não funcionem. É um discurso recorrente que temos vindo a ouvir ao longo desses últimos 4 anos, mas não pode ser assim. Eu acredito que temos que trabalhar todos em conjunto e temos que encontrar formas, e quem tem maior obrigação disso é quem está no poder. Portanto, dizer que o PSD que foi governo, que o PS foi governo, que ou qualquer país, ou qualquer partido tenha de ter responsabilidades governativas, que tudo que é de mau é deles, mas o que é de bom também foi da participação de outros, também não acho que seja correto, e não acho que seja essa a forma de se resolver as questões. E a Assembleia Municipal é determinante para isso mesmo. Portanto, houve assuntos como a transferência de competências, como o Marcos já está ansioso para poder colocar aqui no debate, já se falou, mas que já só faltam 8 minutos para as 7, obviamente que acaba por ser difícil. Se porventura um assunto tão importante como o PDM também, que obviamente houve algum, e tenho que dizer, houve algumas sessões de trabalho efetuadas pelos municípios e pelos técnicos que tiveram a fazer esse trabalho, que sem dúvida nenhuma que foi algumas sessões, e essas são de salutar. Obviamente deviam ter sido mais esclarecidas, e as pessoas tentaram acompanhar, sem, da melhor maneira possível. E acho que, sem dúvida nenhuma, os entendimentos são importantes, como aqueles, por exemplo, que aconteceu, e foi aqui aflorado, e muito bem, pelo João Roberto, que obviamente, justamente nas juntas, e eu, no caso em particular, o David Soares agiu de uma forma exemplar, no caso aqui da Junta de Freguesia de Vidigueira, e sem dúvida nenhuma foi um elemento estabilizador da própria Junta, que se pretende que, obviamente, continue de uma forma ainda mais reforçada no futuro. É claro que tudo isto é importante. No que diz respeito ao PDM, e permitam-me, não sei se os senhores trabalharam com o PDM ao longo da vossa vida académica e da vossa vida profissional, mas eu trabalhei para fazer alguns trabalhos académicos e li-o exaustivamente. O PDM e os planos de urbanização e um conjunto de documentos que têm vindo a ser emitidos pelo município, até que foi emitido há cerca de um ano, que era um plano de recuperação urbanística, que até tinha algumas indicações por parte que dava a entender que vinha já de outro município. Mas o que é certo é que partiam de pressupostos errados para soluções que se pretendem locais. Portanto, aplicar modelos no PDM que venham de grandes cidades para locais pequenos não tem contexto, e tem toda a razão aí, neste caso, o João Góis, quando refere isso. No entanto, também temos que ver que os documentos têm que ser adaptados àquilo que é a nossa realidade e têm que ser feitos tecnicamente e politicamente bem adaptados àquilo que é as necessidades futuras da população. Tive a oportunidade de ver o PDM várias vezes, como já disse. Acho que o PDM é um documento determinante e acho que o PDM só está a ser visto agora pela CDU, pelo este executivo, porque existe um imperativo legal para se fazer, que tem que se fazer até o ano que vem. Portanto, se calhar também não o faria, tal como aconteceu na CDU anteriormente com o deputado, com o presidente da Câmara do mandato anterior, ou então como foi aqui aflorado pelo PS, que realmente se verificou algumas dificuldades nesse sentido. E gostava só de terminar...
Para podermos passar a uma outra questão.
12 minutos ou 14, que foi, mas de todos modos.
Está perto, mas não podemos levar esse tempo
fora brincadeiras, estamos aqui só a conversar, como obviamente estávamos a falar, e estava só a debater estes assuntos, que acho que são importantes. É que realmente a nossa perspectiva é ajudar as pessoas, e a perspectiva de baixar os impostos é de contribuir um pouco mais para aquelas pessoas que trabalham, e isso é importante porque gratifica as pessoas pelo seu esforço, e o município, ao fazê-lo, obviamente vai dar este ímpeto. Foi dito que não se baixavam os impostos numa Assembleia Municipal por causa, obviamente, de que podia-se reverter esse valor, que eram de cerca de 30 mil euros, para o orçamento participativo, que porventura que está uma proposta do PS também, que foi feita no momento para o mesmo, e foi outra aprovada em reunião de Câmara. O que é certo é que ainda não se verificou o orçamento participativo, talvez por causa da pandemia, seja irresponsável, cá voltamos ao mesmo discurso. Acho que não é nesse sentido. Não podemos querer as responsabilidades e depois dizer que qualquer coisa nos impede de poder exercê-las. Portanto, acho que devemos, de forma responsável, fazê-lo e tentar analisar ao máximo, e somos todos responsáveis e somos todas pessoas responsáveis nesse sentido. Dizer que uns são mais do que outros acho que é incorreto. E para além disso, a substituição dos deputados nos debates existe, nos debates nas assembleias existe, efetivamente, é uma sequência. Se porventura alguma pessoa que estiver e que puder estar presente, também é uma das nossas propostas, obviamente é uma das nossas intenções, é que essa pessoa possa estar e possa pedir. É só pedir a substituição na Assembleia. Isto é um documento que está previsto no regimento da Assembleia Municipal, que deve ser obviamente utilizado de acordo com aquilo que as bancadas pretendem.
Muito bem. Intervenções longas.
Acaloradas também. A Assembleia é sempre acalorada, é um espaço.
É o cariz da Assembleia Municipal também, as discussões e debates longos. Naturalmente,
e produtivos.
Vou dar agora a palavra ao João Carlos Góis. Calculo que deva querer ainda deixar alguma nota neste âmbito, mas a minha questão, e agora aqui talvez um pouco mais com outra capacidade de síntese, era uma radiografia para o Conselho de Vidigueira. Como é que a Assembleia Municipal, ou o candidato à Assembleia Municipal, vê o Conselho neste momento? Que diagnóstico faz em relação ao ponto em que está o Conselho de Vidigueira? João Carlos Góis.
Olha, vou, como referiu o Marco, vou aproveitar para fazer aqui rebater algumas questões que estão relacionadas com a situação do Conselho, obviamente. A questão que o João Inácio falou das finanças, obviamente que eu estava a falar concretamente de impostos, e, portanto, estávamos a acertar impostos por questões que os impostos têm influência direta na tesouraria da Câmara. Não queria dizer com isso que houvesse uma situação complicada de finanças, e já agora também queria dizer duas ou três coisas sobre isso. Portanto, em 2010, comparativamente com a década anterior, as transferências do Orçamento do Estado são 1,5 milhão abaixo. E desde 2017, como toda a gente sabe, e isso teve algumas implicações nas contas, houve o reposicionamento e a descongelação das carreiras, e esse reposicionamento e descongelação das carreiras não foi, o financiamento proporcional não foi feito atempadamente. Globalmente, financeiramente, olhando de forma pragmática para os números, a autonomia financeira da Câmara melhorou de 34% em 2016 para 37,5% em 2019, portanto tem vindo a melhorar 1% ao ano. Portanto, financeiramente a Câmara está muito saudável, e a solvabilidade, que é o indicador mais importante financeiro, melhorou de 52,2% em 2016 para 59,9% em 2019, portanto cresceu a um ritmo 2% superior a 2% ao ano, o que eu acho que é francamente um bom equilíbrio de contas. Relativamente ao PDM, já foram falados aqui que nós podemos tentar politicamente fazer o PDM à nossa medida. Como vocês sabem, existe o PROTA, que é o Programa Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, que insiste que os perímetros urbanos sejam diminuídos e que as novas construções sejam feitas em zonas que já estão edificadas. E, portanto, nós, de alguma forma, podemos fazer muita coisa, mas não podemos violar regras nem leis. E isso de pensar que é tudo possível, e tudo se com discursos e com televisões e com atitudes desse tipo se conseguem reverter regras e leis, isso não é verdade. Mas em relação ao PDM, ainda, como sabem, a aprovação final é feita na Assembleia Municipal da Vidigueira, e portanto os outros grupos podiam perfeitamente ter proposto grupos de trabalho para acompanhar o PDM. O PDM começou com o relatório preliminar, que é do conhecimento, foi do conhecimento do Executivo todo, no segundo semestre de 2018. Portanto, começou há 3 anos e meio, teve apresentações públicas, teve discussão e teve apresentação pública, e, portanto, se houver sugestões, todos podiam fazer sugestões. Aliás, os empresários interessados fizeram chegar à Câmara sugestões de alteração, e, portanto, não podemos é querer dizer, por exemplo, em relação ao PDM, que vamos pôr aqui estes 40 hectares, porque a Tesla, pode ser que a Tesla venha cá montar uma fábrica de baterias. Portanto, isso não podemos fazer. Em relação a uma questão também que da Assembleia Municipal, como é que se pode melhorar, eu acho que a Assembleia Municipal perde um pouco com a ausência do PSD, porque ficava mais diversificada. Vocês veem os debates na televisão que têm 7, 8, 9 intervenientes, e, portanto, eu acho que o PSD, obviamente cada partido tem a sua estratégia, fez mal em não ter apresentado pelo menos uma lista à Assembleia Municipal da Vidigueira. Ganhava com isso o estatuto de direito à oposição e conseguia ter alguma interferência sobre, e algum poder de interferência sobre, a própria Câmara Municipal.
Em relação à questão
Só queria aqui responder mais uma coisa.
Okay, muito rapidamente.
A questão do orçamento participativo. Portanto, queria só aqui, foi referido pelo Norberto, o orçamento participativo foi daqueles exemplos que não se chegou a consenso, e eu vou dar aqui o exemplo porquê. Portanto, em plena pandemia, 2019, lança-se o orçamento participativo. A proposta da CDU é começarmos com 50 mil euros para vermos como é que funciona, e a proposta do Partido Socialista foi, da minha forma, uma experimentação num período crítico, foi aumentar para 100 mil euros. E, portanto, acho que isso é um bocadinho pensar levianamente sobre o assunto. Porque é que o Orçamento Participativo não foi repetido em 2021? Porque é proibido por lei. Em ano de eleições não pode haver Orçamento Participativo. Pronto, em relação à situação da Câmara, à situação do Conselho,
acho que ao olhar para o Conselho, naturalmente até deixar aí algumas questões que já foram abordadas, mas em relação ao momento que o Conselho atravessa em termos de desenvolvimento, qual é a perspectiva?
Digamos que agora temos que fazer aqui o parênteses do ano da pandemia, digamos assim. Tirando isso, o Conselho de Vidigueira, em termos de economicamente, melhorou bastante. O número de empresas cresceu em vários setores, cresceu na área do turismo, cresceu francamente na área do turismo. Nós temos, em termos de Baixo Alentejo, a menor taxa de mortalidade de empresas. E, portanto, se vocês virem os indicadores da Pordata, o número de empresas tem vindo a subir até 2019 continuamente, empresas instaladas no concelho, e, portanto, economicamente, o concelho está muito saudável.
Fica então essa avaliação em relação a esta questão. Candidato do Mais Cidadãos, João Roberto, que radiografia é que faz ao concelho de Vidigueira neste momento, nesta perspectiva global, que é o desenvolvimento económico, provavelmente intervenção social e todas as componentes que a própria Câmara Municipal desenvolve, mas qual é o momento neste momento, passando aqui a expressão, do concelho?
Ora, o momento é o momento de ir ao momento anterior, porque eu ainda tenho aqui um conjunto de aspectos que gostava de referir em relação à questão da Assembleia Municipal. Eu peço imensa desculpa.
Muito bem, mas vamos tentar.
Lá chegarei, porque acho que de alguma forma todos temos estado a fazer o diagnóstico do conselho.
Eu peço só um segundo para contextualizar. Já ultrapassámos o nosso tempo limite, que eram as 19 horas, mas naturalmente com essa possibilidade de irmos um pouco mais à frente.
Com certeza. Eu vou procurar ser breve, porque acho que de facto temos estado a fazer o diagnóstico do conselho. E pela minha parte, e com certeza que pela parte dos outros candidatos, sempre que a Rádio Vidigueira tiver interesse em conhecer a nossa posição sobre isso, estaremos disponíveis. É uma questão de acertarmos a agenda, mas dizer apenas o seguinte: há pouco falei da questão da regularidade das assembleias municipais. Há também alguns aspectos que gostava de deixar aqui que o Mais Cidadãos considera importantes. Portanto, a questão no âmbito daquilo que consideramos em termos de transparência, a revisão, e é uma coisa que é algo que nos propomos fazer, a revisão dos regulamentos que neste momento estão em vigor, com certeza que estando globalmente a funcionar, mas carecem de melhorias, e penso que passados alguns anos sobre a sua entrada em vigor, podem e devem ser alvo de uma revisitação, e certamente ficarão melhores na fase final do que estão atualmente. Depois, também no âmbito deste plano da questão da transparência, acho que é importante, a propósito dos objetivos de desenvolvimento sustentável, postos ao serviço dos Estados ou como indicações por parte das Nações Unidas, nós em Portugal temos neste momento uma plataforma que é o ODS local, que nos dá um ponto de situação, olha, de alguma forma nos dá o diagnóstico de um conjunto de indicadores concelhios, e que convido os nossos ouvintes a ter a curiosidade de ir ao ODS local, tudo pegado, e selecionar o Conselho da Vidigueira, ou outro conselho qualquer, mas neste caso em concreto o Conselho da Vidigueira, porque dá-nos uma perspectiva daquilo que é o nosso posicionamento atual ao longo dos últimos 4, 5 anos, aquilo que é a confrontação com as metas que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável recomendam, e por comparação simultânea com a média dos municípios e a média nacional. E, portanto, um acompanhamento em matéria destes indicadores, como referência também no próprio debate da Assembleia Municipal, penso que é importante, porque muitas vezes tendemos a sobrevalorizar alguns aspectos da nossa vida quotidiana, e porque acontecem no nosso concelho, nós achamos fantásticos e serão com certeza. Mas é importante confrontar também a nossa opinião com uma opinião mais isenta e mais estatística, para percebermos se de facto muitas vezes o discurso que queremos fazer converge com a realidade que o suporta. E portanto, penso que do ponto de vista daquilo que é a transparência, é importante ter esta referência externa.
Muito
depois,
bem.
Também em matéria de proximidade, existe uma organização chamada o Observatório Internacional da Democracia Participativa, e todos aqui concordamos que
a nossa democracia, embora seja representativa, muitas vezes não tem a força participativa que nós desejaríamos e que pretenderemos que a mesma venha a ter. E é uma rede internacional de cidades e de organizações que reúne cerca de 95 países e mais de 1000 cidades, e eu gostaria que a Vidigueira pudesse aderir a esse Observatório Internacional de Democracia Participativa. Depois, não sei se tenho ainda mais tempo para falar deste assunto.
Não muito, porque a questão era mesmo essa, era um olhar para fazer um ponto de situação no Conselho,
então,
até porque
o tempo já não vai ser muito.
Temos menos de 20 minutos para terminar.
Sinceramente, temos estado aqui a fazer um diagnóstico exaustivo de um conjunto de aspectos, mas eu diria que a Vidigueira continua com um potencial extraordinário. Espero que tenha, como resultado do próximo dia 26, pelo menos uma capacidade acrescentada de diálogo político entre todos, para que todos possam olhar para aquilo que possa estar menos bem e levá-lo para um patamar superior. E, portanto, numa década que vai ser marcada pelo plano de recuperação e resiliência, e é preciso ter isso em atenção, é preciso naturalmente afinar a estratégia para procurarmos, por um lado, falar apenas a uma única voz, mas que essa voz seja o resultado do pluralismo, para que possamos aproveitar um cenário e um contexto que será extremamente competitivo, mas que, como se diz em bom alentejano, quem tem unhas é que toca viola, e eu espero que a Vidigueira tenha a capacidade de entre todos, encontrarmos os protagonistas certos para poder colocar nos nossos ouvidos a música que nos interessa a todos.
Muito bem. Norberto Fialho, também que apreciação é que faz ao momento do Conselho de Vidigueira? Que radiografia que o Partido Socialista faz ao Conselho de Vidigueira?
O Conselho da Vidigueira, para quem obviamente aqui vive, é um mar de oportunidades, felizmente. Está aqui localizado num ponto essencial no Alentejo, no coração do Alentejo, costuma-se dizer, mas diria que é o coração, os pulmões, porque é uma serra lindíssima e frondosa, que obviamente dá aqui muito ao nosso concelho, principalmente às localidades de Vidigueira, Vila de Frades, Alcaria e Marmoar. Sem dúvida nenhuma, é marcado pelo rio, e é marcado por uma planície extraordinária que se propaga, obviamente, por grande parte da freguesia de Selmes. Portanto, tem aqui várias diversidades e que são exploradas de forma diferente, e é importante ter isso em mente, saber que o território e as pessoas são a base essencial do mesmo, e reconhecer tudo isso é importante para quem está nos locais deliberativos, decisivos do nosso concelho. Acredito que, e é verdade, que os dados do PORDATA se podem ir buscar facilmente na internet, que estão disponíveis, que indicam que existe um aumento de vários indicadores. Sem dúvida nenhuma, o país acompanhou em parte alguns desses indicadores também, por causa da situação gravosa que saiu o país a partir da crise, que decorreu essencialmente a partir de 2010, e obviamente que começou ainda antes disso. Portanto, o Conselho da Vidigueira tem este tipo de capacidade, como sempre teve no passado. Portanto, quem olha e quem conhece a história do nosso concelho, como felizmente tenho capacidade ou tenho gosto e tive a oportunidade de poder fazê-lo em alguns momentos, havia só em Vila de Frades, numa certa altura, mais adegas com que há hoje. Portanto, a fazer vinho da talha, a vender os seus vinhos, havia uma grande dinâmica económica, e como sempre houve o nosso concelho. Portanto, a Vidigueira teve a cidade Beja, primeiro que Beja. Portanto, isso acho que é uma prova que os vidigueirenses, no concelho em geral, sempre foram muito dinâmicos. No entanto, ouvimos também os empresários a falar e dizer que é pena que alguns apoios ou que algumas oportunidades não sejam avançadas, que não exista, obviamente, algumas atenções em algumas freguesias. Falámos há pouco tempo com um empresário local que realmente diz que, bom, foi ainda bem que estamos aqui no Parque Empresarial da Vidigueira, que é um antigo parque de feiras e que agora não existe, que foi substituído para esse fim e que não exista grande apoio por parte da município para poder agilizar, criar alguns mecanismos para que ele funcione ainda melhor e que seja ainda mais útil para os empresários e para as empresas que aqui estão. Por exemplo, nós comprámos, isso é o que a pessoa dizia na altura e dizia com maior sinceridade e sem nenhuma crítica, nós comprámos o nosso lote e agora estão a ser vendidos a um preço completamente diferente, não nos foi dada preferência sobre o lote mais perto. Portanto, se calhar criar um regulamento sobre esse elemento, e alguns regulamentos têm vindo a ser aprovados, e na última Assembleia Municipal tive a oportunidade de dizer numa declaração.
Temos mesmo de concluir,
sim, Norberto. Com certeza. Tive a oportunidade de dizer que não é tudo mau e nem é tudo produtivo. E acho que esse é o discurso que se deve ter, e não o discurso de dizer que os outros são destrutivos, que as propostas não são incapazes, que as propostas que os outros fazem não são boas, que não, as nossas ação, acho que revela, pronto, outro tipo de atitudes, e que na minha perspectiva acho que temos que tentar encontrar consensos. O orçamento participativo no Conselho da Vidigueira foi uma grande novidade, nunca se tinha feito, temos que analisar bem as coisas, tem toda a razão, e aproximo dessa perspectiva, mas não é novidade no país, e basta falar com qualquer outra pessoa, que as coisas têm vindo a acontecer. Já participei em vários. Dizer só um último ponto, que sem dúvida nenhuma acredito
temos que é um conselho final.
Exatamente. É um conselho saudável, feito por pessoas extraordinárias e que, sem dúvida nenhuma, farão a escolha certa no dia 26, porque no dia 27 vamos continuar todos a viver uns com os outros.
Muito bem.
E espero eu, sempre em amizade.
Muito bem. Temos mesmo de terminar e agora sim avançamos para esse apelo final. Temos menos de 15 minutos para o fazer. Vou recorrer à ordem de sorteio que efetuámos antes de iniciar o debate. O Partido Socialista, o candidato Norberto Fialho, inicia este apelo final. Norberto Fialho, que apelo final deixa? Porque é que os munícipes devem escolher a candidatura do Partido Socialista à Assembleia Municipal de Vidigueira? E aqui peço uma capacidade de síntese.
Portanto, neste caso o apelo ao voto é algo essencial. Portanto, acredito que devemos focar todas as pessoas, neste caso da candidatura do Partido Socialista, que estão aqui de uma forma desinteressada, completamente isenta, e são pessoas próximas de todos e que sem dúvida nenhuma querem mais e melhor para o nosso concelho. É uma equipa que promove o diálogo, que estamos ligados obviamente a várias faces do povo do Conselho da Vidigueira, e achamos que a cidadania e exatamente essa proximidade e o diálogo, que volto a repetir estas palavras, são essenciais. As pessoas, o território e a economia estão na base desta candidatura, e eu acho que o voto na cidadania é sempre importante. Portanto, O voto em geral, o voto em particular, é importante, e primeiro que tudo, exatamente o que dizia às pessoas, é exatamente exercerem esse direito de voto. E depois votarem na escolha certa. Votarem naqueles que eles acham que sejam as pessoas mais capazes de poder fazê-lo. Não porque tenham mais estudos ou porque tenham a cor do cabelo igual e estou a fazê-lo de uma forma completamente séria, mas que, acima de tudo, se revejam neles, e que são pessoas que veem na rua e que os cumprimentam. E acredito, Marco, e disse também a todos os nossos concidadãos, aos nossos munícipes, aos eleitores que se vão exercer o voto neste dia 26, digo, Marco, que acredito mesmo que o votar no Partido Socialista nessas eleições é, efetivamente, a escolha certa.
Muito bem, fica esse último apelo por parte do Partido Socialista. De acordo com esta ordem, o candidato do Mais Cidadãos, João Roberto, o porquê de escolher este grupo independente Mais Cidadãos para liderar os destinos da Assembleia Municipal de Vidigueira?
Por uma razão muito simples, Marco, porque, de facto, a candidatura do Mais Cidadãos é uma candidatura plural, é uma candidatura independente e é uma candidatura positiva. É uma candidatura plural na medida em que junta pessoas de todas as sensibilidades políticas. Aquilo que nos une é a nossa terra, ninguém perguntou a ninguém de onde vinha, mas todos sabemos para onde queremos ir. É uma candidatura independente na medida em que não depende de orientações de partidos políticos, bem ou mal, correndo o risco de poder errar, mas também correndo o sério risco de acertar a cada passo, aquilo que é a nossa orientação será conseguida pela discussão entre nós. É uma candidatura positiva
porque o grande objetivo desta candidatura é encontrar soluções para os problemas que reconhecemos no Conselho da Vidigueira. E desde logo também é positiva a um outro nível. Para que a candidatura Mais Cidadãos pudesse ser apresentada, já mobilizou em matéria de assinaturas várias centenas de assinaturas que tiveram que subscrever. As pessoas que assinaram a candidatura do Mais Cidadãos, naturalmente, nós não estávamos a tocar a campainha e elas vinham com a caneta para assinar. Teve que haver uma conversa, teve que haver uma explicação do projeto, do que é que o mesmo envolvia, e, portanto, isso é positivo no âmbito de uma democracia participativa que aqui todos nós valorizamos. E, portanto, eu diria, utilizando um slogan que foi usado no movimento 15M em Espanha, no ano de 2011, um movimento assembleário, portanto de assembleias, também elas populares, na nossa vizinha Espanha, e um dos slogans era que o povo unido não precisa de partido. E era isto que eu gostava de deixar como apelo às pessoas e aos votantes da Vidigueira. Antes de terminar exatamente com o apelo ao voto, gostava de convidar todas as pessoas para que amanhã de manhã, no antigo Café da Xepa, que é assim que é conhecido aqui, onde é a nossa sede de candidatura, quem quiser, teremos todo o gosto em que se junte a nós nas nossas ações de campanha. E, portanto, no dia 26 de setembro, votem Mais Cidadãos, gente que faz um concelho com futuro.
Fica esse repto final por parte do Mais Cidadãos neste debate. Para terminar, logicamente, o candidato da CDU, que é até quem tem aqui um decréscimo de tempo em relação aos outros candidatos, João Carlos Góes, o porquê de escolher a CDU para continuar a liderar, neste caso, a Assembleia Municipal de Vidigueira?
Passados 4 anos, cá estamos nós, CDU, para sermos avaliados e novamente escrutinados por todo o nosso trabalho realizado neste período, invulgarmente difícil, e com o nosso compromisso eleitoral para os próximos 4 anos. Por um lado, tivemos que centrar as nossas prioridades desde março de 2020 na preocupação pela defesa da saúde da população do concelho e na concretização de inúmeras ações que atenuassem os efeitos devastadores da pandemia na sua qualidade de vida. Por outro lado, e pela primeira vez em 47 anos de poder local democrático no nosso concelho, o atual presidente e candidato pela CDU, Rui Raposo, liderou e geriu o município num ambiente altamente hostil, diria quase a roçar um paternalismo, sem qualquer racionalidade ou razão de ser. Uma condição de governação em minoria no executivo camarário, contra uma oposição permanentemente com uma postura irresponsável e danosa para a autarquia, sempre na tentativa de travar a concretização dos nossos objetivos e das nossas ambições no sentido de melhor servir a população deste concelho. Foi indiscutivelmente uma liderança difícil, mas uma gestão indiscutivelmente corajosa, exemplar e até heroica. Mesmo assim, melhorámos funcionalmente e financeiramente e corrigimos questões legais nos projetos pendentes, resolvemos problemas em infraestruturas com mais de 2 décadas, reabilitámos edifícios e estradas, requalificámos edifícios e equipamentos, pagámos dívidas acumuladas por mero desleixo e por incompetência e preparámos o caminho para os próximos 4 anos, alavancando o financiamento de projetos estruturantes de 1 milhão para mais de 6 milhões de euros, com financiamento resultante de fundos europeus, e pela nossa preocupação com as pessoas mais necessitadas do nosso Conselho, vimos recentemente aprovada a nossa estratégia local de habitação com um financiamento de quase 5 milhões de euros. Como a maioria de CDU na Assembleia Municipal de Vidigueira, saberemos ouvir e ponderar as diferentes sensibilidades e opiniões, seremos responsáveis e consequentes nas nossas decisões e, principalmente, manteremos a nossa capacidade de separar os poderes de forma isenta e desinteressada. Uma Assembleia Municipal Vidigueira competente e responsável será crucial para catalisar o progresso do nosso concelho, no sentido de travar substancialmente a erosão da sua população e melhorar a qualidade de vida dos nossos municípios. Se há uma coisa que a história destes 47 anos de poder local democrático nos ensinou a todos, é que, por norma, o trabalho, a coerência política e a honestidade valem a pena. Por tudo isto e muito mais, valerá a pena aqui sempre votar na CDU no próximo dia 26.
Muito bem, fica então esse apelo final por parte do candidato da CDU. Nós terminamos então este debate entre os candidatos à Assembleia Municipal de Vidigueira, quem agradeço ao candidato da CDU, João Carlos Góes, ao candidato do Partido Socialista, Norberto Fialho, ao candidato do Movimento Independente Mais Cidadãos, João Roberto, por estas questões que foram abordadas, naturalmente também com o interesse e a importância de realçar aquilo que é o papel da Assembleia Municipal de Vidigueira, que nestes 4 anos teve um papel preponderante e mais realçado. Nós ficamos por aqui. Na próxima segunda-feira regressamos com um novo espaço de debate, o debate com os candidatos à Câmara Municipal de Vidigueira.